Bom dia a todos. Vamos dar início à nossa, enfim, conferência ou encontro, evento, relativo à governança do digital em Portugal, modelo de regulação e papel dos reguladores. Antes de iniciar, faço os agradecimentos que são da ordem, primeiro à Assembleia da República, por permitir acolher um evento que nos pareceu que tinha muito a ver com valores, com princípios relativos à liberdade, à democracia e esses valores que nesta casa são particularmente bem cultivados. Depois os agradecimentos aos oradores, aos convidados que aqui estão, representantes de algumas autoridades regulatórias, professor Nuno Cunha Rodrigues, professora Sandra Maximiano, professora Paula Meira Lourenço e professor Telmo Gonçalves, doutor Telmo Gonçalves, de algumas das entidades reguladoras. Ao professor Almeida Oliveira e ao professor Eduardo Vera Cruz Pinto por assumirem o papel de mediadores, moderadores de algum debate que depois se pode vir a seguir. Eu vou fazer uma brevíssima... Bem, o programa de trabalhos é o que tem em vosso poder, estava ali à entrada... Enfim, vamos tentar manter os timings que aí estão previstos. Mas eu vou fazer uma resenha muito breve sobre aquilo que é a regulação ou os modelos de regulação que têm vindo a evoluir ao longo do tempo. Nós, na realidade, temos quatro fases, em que numa primeira fase embrionária dos anos 90 o foco era a liberalização do mercado, e, ao mesmo tempo, o início da integração europeia a nível das entidades, entre as quais também as regulações que nessa altura se acentuaram. O objetivo era, nessa altura, por exemplo, quebrar monopólios. Talvez se lembrem de uma instituição que era conhecida como CTT-TLP, Correios, Telégrafos e Telefones. Portanto, nós tínhamos verdadeiros monopólios, nesse caso do Estado, e que um dos objetivos desta fase de regulação era desmembrar esses monopólios em termos da proteção dos consumidores dos setores referidos. A lógica predominante era, portanto, criar um regulador adequado e específico para cada um desses setores, com autonomia técnica e mandato de estabilidade. Foi nessa altura que nasceu o ICP, Instituto de Comunicações de Portugal, em 89, a CMVM em 91, a ERSA, a ADN, etc. E a ERC? A ERC é um bocadinho mais tardia, mas pertence a esta lógica das entidades reguladas verticais ou setoriais. Numa segunda fase há uma consolidação. A consolidação por via da função supervisão e concorrência vai alguns entre 2000 e 2010, como ali está. Nessa altura, recordam-se todos que há um crescimento muito acentuado dos serviços na cloud, por exemplo, e o crescimento da economia digital, nomeadamente e-commerce, business, etc. Ou seja, todos os dados nas plataformas, tendo utilizadores em altíssimo número, começaram a ficar disponíveis e, portanto, colocou-se o problema da segurança e, neste caso, das práticas justas e harmonizadas entre os diferentes setores. Nesta altura, constitui um marco o aparecimento da Autoridade da Concorrência. A Autoridade da Concorrência foi justamente criada em 2003, se não estou em erro, e o objetivo era criar uma entidade com missão transversal e supra-setorial. É o caso que se mantém. Numa terceira fase, há uma transversalidade, um foco em transversalidade e direitos fundamentais, porque assiste-se àquilo que hoje se designa por transformação digital mais acelerada e, ao mesmo tempo, um foco na proteção de dados e na cibersegurança. E, portanto, há uma maior atenção à proteção dos direitos dos cidadãos e à segurança digital, à cibersegurança. E é nesta altura que surge, por exemplo, a Comissão Nacional de Proteção de Dados e depois o Centro Nacional de Cibersegurança, com incumbências transversais focadas em a privacidade dos dados pessoais e, nomeadamente, a questão da cibersegurança e soberania e a soberania digital. Na quarta fase, que é onde estamos neste momento, o desafio principal é a regulação integrada e multissetorial, também chamada de regulação matricial, porque, na realidade, apareceram em campo uma série de novos drivers, Estou-me a lembrar, por exemplo, na área do Corporate Governance, o ESG, Environmental, Social and Governance, mas depois também a ciberresiliência, a ética tecnológica, a inteligência artificial com os seus subdomínios todos. E, portanto, a lógica era regular sistemas complexos e interligados, com foco em governança, ética e sustentabilidade. Nesta altura surge, por exemplo, uma autoridade, que é a Autoridade para a Transparência, que está ligada ao Tribunal Constitucional, e futuras autoridades que neste momento estão em campo. Estava a falar com a professora Sandra, nomeadamente o AI Office, que coordena a nível de Bruxelas a ação regulatória que vai ser executada por as autoridades nacionais. E, portanto, em Portugal coexistem reguladores com mandatos setoriais e transversais. Esta multiplicidade reforça naturalmente um ponto que é a proteção e a especialização, mas gera riscos de fragmentação e ineficiência. E, portanto, eu permiti-me colocar aqui uma série de riscos, não estão a ver aí na mesa, mas isso é um bocado uma dica para que depois, eventualmente, o professor Eduardo Vera Cruz, professor, possam pegar, nomeadamente, por exemplo, os riscos da sobreposição e lacunas em domínios como a economia digital, dados pessoais, cibersegurança, IA, etc. Várias autoridades podem intervir com critérios de regulação diferentes para o mesmo domínio, gerando duplicação de obrigações, insegurança jurídica e custos elevados de compliance para quem tem que garantir esse esforço. Depois pode vir a faltar uma visão integrada. Cada regulador atua dentro de uma missão e legislação próprias, específicas, que saem de decreto-lei, com mandato, etc. Mas a realidade atual é muito intersetorial, onde se cruzam dados, algoritmos, ativos financeiros, ética e tantas outras coisas. E, portanto, isto é tudo menos fácil. Depois, a simetria de capacidades e recursos. Ou seja, as autoridades reguladoras não têm todas o mesmo nível e capacidade a nível de recursos. E, portanto, pode haver casos em que haja limitações técnicas e orçamentais, o que pode dificultar a efetividade desses organismos. Depois, a necessidade de uma coerência normativa. Imaginem a quantidade de regulamentação que tem existido e que tem vindo através da Europa. NIS2, DORA, Data Act, DMA, DSA, AIA Act, caramba, you name it. E, portanto, é de facto muito grande. Mas isto pode gerar incoerências quando transpostos para a legislação nacional usada pelas diferentes entidades. E isto, tendem atenção, que pode até haver riscos de inconstitucionalidade em algumas dessas medidas. E, portanto, isto é um desafio. Por fim, a construção de uma cultura reguladora comum. Isto fala-se aí de vez em quando. É difícil, com esta diversidade de players, é muito difícil que todos eles partilhem a mesma visão para aquilo que é o alcance da regulação. Nomeadamente aquele desafio, qual é a dose certa de regulação que devemos ter de forma a não abafar o mercado? Ou até que ponto uma receita regulatória exagerada pode abafar a promoção da inovação nos mercados, nos serviços e nas telecomunicações? Pronto, eu deixo-vos, mas esta mensagem foi um conjunto de pequenas reflexões e desafios para os nossos oradores que são de facto muito entendidos nestas matérias. Muito obrigado a todos e continuação de debate. Eu agora vou passar a palavra ao professor Almiro de Oliveira. Sim, 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 por favor.
Bom dia, obrigado por terem vindo. Este é o 13º evento deste ano do Clube Europeu para a Governança dos Sistemas de Informação e é o 181º evento do Clube nos seus 16 anos. E esta é a quarta vez que fazemos um evento na Assembleia da República. A primeira vez foi em 19 de março de 2013 para divulgar os resultados de dois inquéritos, vejam lá, feitos à governança dos sistemas de informação em Portugal. As grandes conclusões dos dois inquéritos foram feitos às grandes e médias empresas públicas e privadas e à administração pública. Constatou que a verificação... Havia uma grande confusão ou ignorância entre sistema de informação e sistema informático. E já agora, o Sr. Brian Jobson acabou de dizer a semana passada que isto da inteligência artificial é só a continuação da informática. Não é mais nada. Nem é nenhum animal, nem nenhum fantasma. Também concluímos que era manifesta a preocupação de práticas de efetiva gestão ou governança dos sistemas de informação e das tecnologias que suportam aqueles sistemas. Isto é, ninguém governava, ninguém governa os sistemas e as tecnologias da informação. A segunda vez foi com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com a professora Filipa Galvão, e com o Gabinete Nacional de Segurança, em junho de 2015, para tratar do tema da liberdade, segurança e privacidade. E lá voltarei a propósito da inteligência artificial por causa dos avisos do Conselho Europeu. A terceira vez foi com a Comissão Nacional de Proteção de Dados, com o Gabinete Nacional de Segurança e com a Comissão de Mercado de Valores Mobiliários. Exatamente para tratar do tema do papel da governança dos sistemas de informação no âmbito do Regulamento 679. Mas, antes de mais, convém talvez apresentar o que é essencialmente o Clube Europeu para a Governança dos Sistemas de Informação. Não temos sponsors. Vivemos independentes de todos os interesses que por aí andam, mais ou menos à vista. Foi um clube fundado em Paris em 23 de março de 2008, por três pessoas que somavam mais de 100 anos de experiência em sistemas de informação na Europa e no ensino superior. Entendemos a governança como, e já agora, a governança dos sistemas de informação e também da inteligência artificial, ou se quiserem, do digital, como a concepção e realização das atividades especializadas relativas à tomada de decisões políticas e estratégicas relativas a esses sistemas de informação e da dita inteligência artificial e da sua compatibilização com a governança das instituições. Alguns temam em dizer governação, mas isso é para outros domínios. Nós fizemos uma conferência só sobre isso há uns anos. E para a governança dos sistemas de informação e da dita inteligência artificial é paradigmático, desde 2008, que os dados são verdadeiramente recursos económicos. Têm valor patrimonial e reditual e de que são legítimos proprietários, os indivíduos, as organizações ou o Estado. E que no contexto destes sistemas e de acordo com a sua morfologia, a gestão, ou se quiserem, a governança, não deve circunscrever-se apenas à compra de equipamentos e demais devices físicos e lógicos e à sua utilização, na medida em que tais recursos são apenas a pequena parte do iceberg dos reais custos dos sistemas e dos reais problemas que tais sistemas suscitam. Por outro lado, são três, como julgo devem saber, mas é bom recordar, as três grandes questões do governance, desde o trabalho seminal do Sr. Cadbury, em 99, e da OCDE, da mesma altura, sensivelmente, que integram a governança das instituições. A problemática dos modelos de organização, não é inócuo, a maneira como os recursos estão organizados e integrados, ou as instituições. As questões da ética, e as questões da informação e dos sistemas de informação. Como há bocadinho dizia aí um colega, só conheço um CIO que se preocupou com o I. O Sr. Strassman, que foi CIO do Pentágono. Tem uma obra fantástica. O resto preocupou-se todos é com o T das tecnologias. Acrescem nos tempos turbulentos e disruptivos que todos vivemos às grandes questões dos sistemas de informação, que as compreendem, as questões da chamada inteligência artificial, de um modo geral integradas naquilo a que, talvez numa ótica reducionista e simplificadora, se poderão arrumar na expressão o universo digital. Porém, nada de essencial ficará de fora se falarmos e tratarmos toda esta nova realidade debaixo da expressão e do rigoroso e verdadeiro conteúdo da governança dos sistemas de informação. Aliás, avolumaram-se e continuam a avolumar-se a importância gestiva e organizacional qualquer daquelas três questões, da ética, dos modelos de organização e da informação. No contexto daquilo a que se vem chamando as soluções da inteligência, da dita inteligência artificial. Problemas que se manifestam, crescente e visivelmente, na medida em que as organizações são cada vez mais information-based organizations. Isto é, o recurso mais utilizado, em termos relativos, cada vez mais importante, é exatamente a informação. De onde, tal constituir motivo de preocupações acrescidas pela gestão e pela governança das instituições, na medida em que dos custos acrescidos que suscita, e dirão alguns também pela fonte potencial de competitividade das organizações e dos países. O que de imediato levanta a questão da definição do conteúdo funcional desta nova função que tem que ser arrumada na macroestrutura das organizações ou das instituições e do posicionamento hierárquico organizacional dessa nova função que enquadrará aquelas variadíssimas atividades. Mas é a nossa convicção que a governança dos sistemas de informação, e já agora da governança dos sistemas de informação e da dita inteligência artificial, se trata de uma função de competência do top management das organizações. Fundamentamos tal convicção no contexto funcional que a governança do digital, dos sistemas de informação e da inteligência artificial deverão contemplar. Eleição e definição de políticas para o digital. O problema já vem de trás, nas compras massivas de tecnologias e no aumento de funcionários públicos. Em 3 anos, parece que aumentaram 40 mil, para além da extensão das funções do Estado, que terão que ser desagregadas, evidentemente. Com que objetivos? A produtividade continua a cair macroeconomicamente. Formulação de estratégias e não só táticas ou operacionais para o digital. A explicitação dos objetivos a concretizar com os investimentos. Porque se trata efetivamente de investimentos. Temos que pensar no payoff, no retorno. Definição do modelo de organização do sistema de informação e de IA e a sua compatibilização com a macroestrutura da instituição. E a definição do modelo de arquitetura e não só. Modelo de urbanismo. Que estão por aí já definidos e consubstanciados para os sistemas de informação e de IA. A tal integração de que falava há bocado o professor Mário Romão. Também conceber e implementar rotinas de controlo do processo de implantação das performances dos sistemas de informação, do digital, se quiserem. Ora, afigura-se que tal conteúdo e responsabilidades deverão ser imputadas, sem qualquer dúvida, ao nível superior das instituições. Olhando agora e tendo presente o que atrás deixou, especificamente para os 2 recentes diplomas sobre o universo digital, afigura-se constatar que o Regulamento 679 de 2016 é omisso sobre as verdadeiras, decisivas e críticas questões da governança daqueles ambientes. Em todo o articulado, são 99 artigos e 173 considerandos, não se vislumbra qualquer preocupação quanto à eficaz e eficiente gestão ou governo de tais complexos sistemas, tudo se caracterizando como se os sistemas se autorregulassem. A mão invisível. Neste regulamento, e pela primeira vez, é feito o reconhecimento da natureza patrimonial, económica e financeira dos dados e da informação e das suas inexoráveis consequências. Neste regulamento, ainda, suscita-se a enorme importância económica e social da problemática da privacidade, mas também da confidencialidade. Nos trata exatamente da mesma situação, dos dados e da informação. Privacidade e confidencialidade. No caso do diploma sobre a IA, o Artificial Intelligence Act de 2024, o 138, aprovado no Parlamento Europeu em 13 de março de 2024 e que entrou em vigor em agosto de 2024, e lendo o seu artigo 3º, que trata das definições, fica bem claro que um sistema de IA é um sistema, lá para Alice teria dito uma coisa mais ou menos equivalente, baseado em máquinas, concebido para funcionar com níveis de autonomia variáveis, que pode apresentar capacidade de adaptação após a implementação e que, para objetivos explícitos ou implícitos, com base nos dados de entrada que recebe, infere a forma de gerar resultados, tais como previsões, conteúdos, recomendações ou decisões que podem influenciar ambientes físicos ou virtuais. Assim, e não obstante a redação pouco rigorosa, conforme há bocadinho enfatizei, afigura-se indiscutível que as soluções de IA devem ser perspectivadas, estudadas e geridas, desde logo, como um sistema. Isto é, no diploma, claramente, a IA não se circunscreve ou reduz a um artefacto ou uma tecnologia. No contexto do diploma, e bem, a IA é reconhecida como um sistema. Portanto, a IA não é algo que se possa comprar no mercado como uma commodity ou uma mercadoria. E eu preferir a expressão sistema de IA, o legislador, e bem, tem presente a necessidade de se contemplarem também os diversos outros elementos que integram qualquer sistema de informação e de IA, os componentes físicos, lógicos, pessoas, regras de organização, etc. Depois, e de modo nenhum esgotando a análise da definição do sistema de IA, fica explícito que se trata de sistemas que são concebidos para concretizar objetivos com base em dados de entrada, de forma a gerar resultados. E só aqui se apresenta uma enormidade de questões sobre os dados, sobre os resultados, sobre os objetivos e uma complexidade de problemas que será necessário gerir. Daí a grande importância da governança dos sistemas de informação e de IA, que não basta comprar qualquer tecnologia física ou lógica, é preciso gerir e governar tais sistemas. Mas também o Conselho da Europa, na reunião de 5 de setembro de 2024, aprovou uma convenção-quadro sobre a inteligência artificial, os direitos humanos, a democracia e o Estado de Direito, reconhecendo que está consciente que os direitos humanos, a democracia e o Estado estão intrinsecamente ligados entre si. E acolhendo no seu artigo 2º, praticamente a mesma redação do Parlamento Europeu, mas que tais soluções devão ainda cumprir os seguintes princípios relativos às entidades desenvolvidas no quadro do ciclo de vida de tais sistemas de IA: respeitar a dignidade humana e a autonomia pessoal, permitir a transparência e o controlo, prestar contas e assumir responsabilidades pelos impactos, cumprir a igualdade e a não discriminação, respeitar a vida privada e a proteção dos dados pessoais, promover a fiabilidade, garantir a segurança de processos, etc. Finalmente, eu prometi 12 minutos, 3 notas e 2 reflexões sobre a atualidade da atualização de facto, da utilização de facto e realmente dos chamados sistemas de IA. Num inquérito realizado às empresas em França pelo INE francês, o INSEE, em julho de 2025, constatou-se que menos de 10% das empresas estariam a utilizar tais sistemas. E seriam, sobretudo, as tecnológicas é que utilizavam. Em julho de 2025, um relatório do MIT, o relatório Nanda, concluiu que apenas 5%, e muito benevolamente, dos investimentos em IA terão gerado um payoff positivo. E que tal se verificou, sobretudo nas empresas tecnológicas. Em 13 de junho de 2015, pela primeira vez no mundo, um tribunal condenou penalmente a utilização ilícita de inteligência artificial generativa no negócio de contrafação, tendo sido condenadas 4 pessoas e uma sociedade, reconhecidos como culpados de haver utilizado softwares de IA para gerar imagens quase idênticas às obras protegidas e comercializados os produtos sob a forma de puzzles. E o espantoso, por isso é que eu trouxe agora para aqui, é que tal aconteceu no Tribunal Popular de Tongzhou, em Pequim. De onde se poderá concluir que o apregoado milagre, talvez snake oil, como chamou o Economist aqui há uns tempos, proporcionado pela IA para tratar e resolver todas as maleitas das organizações, são miríficas propostas de marketing de suppliers e que aquele pretenso solucionismo tecnológico, que tem mais de um século, esta é a história do solucionismo tecnológico, tem mais de um século, e também andou nos princípios da informática, nos anos 70 ou 80, tem que ser moderado e corrigido pela realidade. Mas também, como se pode ver, trata-se de magnas questões que vão muito para além da simples compra de uma qualquer tecnologia ou de um artefacto, ou de uma mercadoria, e que constituem, sem dúvida, numa perspectiva gestiva e organizacional e de top management, grandes questões do âmbito da competência, da responsabilidade e enfrentar pela governança dos sistemas de informação e da IA. Muito obrigado.
Muito obrigado, professor Almir, pela lição de sapiência e pela contenção no tempo. Nós vamos seguir uma sequência de apresentações por esta ordem. Primeiro a professora Sandra Maximian, depois a professora Paula Meira Lourenço, o doutor Nuno Cunha Rodrigues e, finalmente, o doutor Telmo Gonçalves. E depois darei a palavra ao professor Eduardo Vera Cruz. Eu vou agora chamar a professora Sandra ao púlpito.
Se calhar não é esta a apresentação. Não, não é esta.
Ah, não, desculpa. Esta é do púlpito.
Eu não vou usurpar que é a apresentação do meu colega. Pronto, sim. Pronto. Portanto, antes de mais, bom dia a todos. Muito obrigada pelo convite, em especial aqui ao Clube da Governança. É a segunda vez que estou perante o Clube da Governança a apresentar este tema. O que eu decidi aqui fazer foi não falar agora no geral, acho que tivemos aqui duas apresentações acho que muito elucidativas, uma introdução muito boa, acho que vai nos abrir aqui um debate também bastante dinâmico, mas o que eu vos trago hoje é, sobretudo, aqui alguma apresentação sobre o regulamento dos serviços digitais, aqui um bocadinho entrar também em detalhe mais neste regulamento e também perceber o que é que nós temos feito enquanto coordenador dos serviços digitais, porque a Anacom tem essa incumbência. Portanto, este regulamento de 2022 do Parlamento Europeu e do Conselho, 19 de outubro, portanto, é um regulamento que prevê regras harmonizadas para um ambiente em linha seguro, previsível e fiável. O regulamento visa combater também a difusão de conteúdos ilegais em linha, assegurar a proteção de menores, prevenir riscos que a difusão de desinformação e outros conteúdos nocivos possam gerar. Basicamente, é aqui levar as preocupações que temos no mundo offline para o mundo online e tentar criar este mundo online seguro e fiável, confiável e bom para a todos nós. Portugal tem atualmente uma proposta legislativa destinada a implementar o regulamento dos serviços digitais ao nível nacional e que se encontra neste momento em circuito legislativo e também posso depois dar aqui também um bocadinho de informação de todo este processo e onde estamos atualmente. Este diploma reforçará a atuação da Anacom no âmbito do regulamento, conferindo-lhe também competências sancionatórias que até agora ainda não estão a ser exercidas. E além destas competências, também, idealmente, recursos, porque a governança do digital, a regulação do digital, exige, obviamente, uma capacitação das organizações que vão ter aqui um papel muito importante neste âmbito. Portanto, o regulamento aplica-se aos seguintes serviços intermediários que são oferecidos aos destinatários dos serviços, esses destinatários que estejam estabelecidos ou localizados na União Europeia, independentemente de onde estão os prestadores dos serviços. Portanto, falamos aqui de serviços de simples transporte, de armazenagem temporária, como serviços de cloud, os serviços de alojamento virtual, que incluem então as plataformas em linha e motores de pesquisa em linha. Os destinatários dos serviços intermediários, e de acordo com o artigo 3 do regulamento, basicamente é qualquer pessoa singular ou coletiva que utilize um serviço intermediário, em especial para procurar informação ou torná-la acessível. Existem regras específicas no âmbito do regulamento que são mais exigentes para plataformas e motores de pesquisa de grandes dimensões, sobretudo com um número médio mensal de destinatários maior de 45 milhões de utilizadores. Portanto, o dever aqui nestas plataformas de grandes dimensões, o dever de identificar, analisar, avaliar e adotar medidas de atenuação de riscos sistémicos e também a obrigação de sujeitar a auditorias independentes. Agora, quanto ao coordenador e o papel aqui do coordenador de serviços digitais. Portanto, o Decreto-Lei de 2024, 16 de fevereiro de 2024, procedeu à designação de três autoridades competentes na altura, portanto, a ANACOM, a ERC e a IGAC. A ANACOM também a tarefa de ser o coordenador designado como coordenador dos serviços digitais, a ERC todas as competências no que respeita à comunicação social e a meios mediáticos, e a IGAC também aqui com, relacionada com competências no âmbito dos direitos de autor. Na qualidade de coordenador, a ANACOM é responsável pela supervisão dos prestadores de serviços intermediários, pela execução do regulamento em Portugal, pela coordenação com as demais autoridades nacionais competentes. Eu aqui acrescentaria não só essas autoridades competentes que foram necessariamente designadas, mas também autoridades que nós consideramos relevantes, porque aqui, como foi dito, cada vez mais estamos num modelo matricial, onde muitas autoridades têm competências específicas que são relevantes neste âmbito. Aliás, se formos pensar na questão da regulação dos conteúdos ilegais, os conteúdos acontecem em qualquer setor, não é? Podemos falar de um conteúdo ilegal, um medicamento que é proibido, a venda ilegal de animais online. Portanto, estamos aqui com num âmbito de atuação que é muito transversal. Portanto, apesar de, e na altura, em 2024, portanto em fevereiro, serem sido designadas estas três autoridades competentes, tivemos reuniões e com mais autoridades, 32 no total, que considerámos relevantes para trabalhar em conjunto também a implementação e a implementação do diploma em Portugal, portanto no ordenamento jurídico nacional. Portanto, a ANACOM também tem por incumbência certificar e atribuir estatutos a entidades externas, sinalizadores de confiança, os tais chamados Trusted Flaggers, organismos de resolução extrajudicial de litígios e os Vetted Researchers, né, os investigadores habilitados. Também, cá está, e ainda dependente da implementação do regulamento, sancionar os ilícitos que sejam detectados. Pela cooperação também com restantes coordenadores, portanto, acaba a ANACOM esta cooperação com restantes coordenadores no espaço europeu dos serviços digitais, com a Comissão Europeia, com o Comitê Europeu dos Serviços Digitais e também com o Board, portanto, o chamado DSA Board. Ali há, aqui há um pequenino lapso, porque nós temos o Comitê Europeu e temos o Board dos Serviços Digitais, e o Board dos Serviços Digitais basicamente é composto, é presidido pela Comissão Europeia e é composto por todos os coordenadores dos serviços digitais a nível europeu. Cá está, a ANACOM coopera com outros serviços, órgãos e entidades públicas para garantir esta aplicação eficaz e eficiente do regulamento, apoia investigações da Comissão Europeia e participa em investigações conjuntas que sejam quer iniciadas pela própria Comissão Europeia, quer iniciadas por outros coordenadores de serviços digitais. participa no comitê, bem como nos seus diversos grupos de trabalho, portanto, no board do DSA e nos diferentes grupos, depois falarei um bocadinho mais à frente, entre os quais desinformação, proteção de menores, consumidores e mercado em linha, questões, ordens e questões criminais. Publicamos constantemente informação relevante na internet, nas redes sociais, sobre este assunto. Eu vou passar muito brevemente este slide, tem a ver com a importância dos sinalizadores de confiança, também aqui para despertar um bocadinho essa consciência. Os sinalizadores de confiança devem possuir competências e conhecimentos específicos para fins de detecção, identificação e notificação de conteúdo ilegal. Têm que ser independentes de qualquer fornecedor de plataformas online e realizar atividades com o objetivo de submeter notificações de forma diligente, precisa e objetiva. Portanto, aqui uma figura muito importante para a sociedade e neste modelo de governação digital, porque cabe-lhes um papel muito importante de sinalizar, nomeadamente, identificar, sinalizar estes conteúdos ilegais. A Anacom tem trabalhado aqui na criação de guidelines para a figura de sinalizador de confiança, assim como nos formulários de candidatura para esta missão. Eu queria agora aqui dar-vos só aqui um bocadinho falar-vos um bocadinho da intervenção do coordenador de serviços digitais em diferentes contextos. Está aqui um exemplo do que tem acontecido, por exemplo, ao nível no contexto eleitoral. Obviamente o que queremos manter integridade da informação online no contexto eleitoral. Temos tido alguns momentos eleitorais, não é? Temos as eleições legislativas, temos as eleições autárquicas, muito recentemente, e a falar-vos aqui então de algumas diligências efetuadas. Toda a coordenação com entidades nacionais com relevância no contexto eleitoral, nomeadamente com toda a rede nacional de eleitoral, com a Comissão Nacional de Eleições, com aqui a CNPD, com o CNCS, o GNS, portanto, com todas as autoridades que têm relevância neste contexto eleitoral, a cooperação com a Legal and Policy Officer, que é responsável, portanto, da Comissão Europeia, responsável em Portugal, que em todos os momentos legislativos está em permanente contacto e tem desenvolvido de uma forma muito ativa reuniões com os coordenadores, neste caso com o coordenador em Portugal, portanto, vindo mesmo a Portugal, mantendo reuniões presenciais, e temos reuniões também com os VLOPs e os VLUs, portanto, as grandes plataformas e os grandes motores de busca online. Dar-vos aqui um caso concreto, aqui um exemplo, conteúdos relativos ao procedimento de votação no âmbito das eleições autárquicas. Aconteceu, portanto, isto é recente, muito recente, publicações com informações sobre o procedimento de votação que procuravam levar os eleitores a acreditar que poderiam acrescentar manualmente uma linha no boletim de voto para apoiar candidatos independentes. Portanto, aqui vem a Nazaré. Portanto, basicamente aqui, como ali diz aquela publicação, como podem ver, não há nenhum movimento independente no menu, mas não há problema se efetivamente decidirem votar nos independentes do Nazaré Merece, basta acrescentar uma linha. Portanto, este aqui é um exemplo de que uma ameaça concreta à nossa democracia e estas publicações foram, vou tentar aqui um exemplo, foram várias, foram comunicadas à Anacom pela Comissão Nacional de Eleições, que informou também ter notificado utilizadores em causa para que removessem este conteúdo. Por um lado, qual é que então o papel da Anacom? A Anacom tem que reportar esta situação à plataforma, portanto neste caso a Meta, para que procedesse à análise e também adotasse diligências que a considerasse adequada, portanto as plataformas têm que ter esse plano de ação que depois põem em implementação. E dado também conhecimento à Comissão Europeia, portanto todo o reporte de informação para a Comissão Europeia é através do coordenador dos serviços digitais. E Obviamente também aqui ao coordenador dos serviços digitais irlandês, que é onde a plataforma tem o seu estabelecimento fiscal, residência fiscal na Europa. Proteção dos menores online. A ANACOM participa no grupo de trabalho 4 do DSA, portanto do Regulamento de Serviços Digitais, ou Digital Service Act, e aqui, portanto, o board da Comissão em relação a este tópico, e há quatro linhas de intervenção. Linhas de orientação relativas à proteção de menores online da Comissão Europeia, portanto, concretizar e implementar estas linhas de orientação. Solução, aqui também participar numa solução de verificação de idade, aqui com uma vertente mais tecnológica. Plataformas com conteúdo para adultos e literacia, portanto, literacia digital, promover a literacia digital para menores. Dadas as competências setoriais nacionais, nomeadamente a ERC e aqui a ARTE, que têm sido muito relevantes neste âmbito, e temos aqui uma cooperação com estas entidades enquanto coordenadores de serviços digitais. Portanto, estas entidades têm muita informação e experiência que é extremamente relevante para uma atuação que é necessária e para uma atuação mais eficaz, não é? Na proteção de menores online. Aqui especificamente a ERC tem sido envolvida nas questões relativas às linhas de orientação e às plataformas com conteúdo para adultos, e a ARTE tem sido envolvida nas questões relativas à adaptação à aplicação móvel gov.pt, de conhecimento de todos, para a tal solução de verificação da idade. Temos aqui alguns casos concretos, nomeadamente na proteção de menores, partilha de fotos e vídeos íntimas de alunas, eu acho que também foi do conhecimento de todos, isto foram casos muito mediáticos, fotografias e vídeos de estudantes da Faculdade de Engenharia da Universidade do Porto, que foram captados sem consentimento, telhados num grupo do WhatsApp, a Associação de Estudantes condenou o acto, portanto, convocou uma Assembleia Geral. Entretanto, aqui qual é que foi o nosso papel? O envio de comunicação à Polícia Judiciária e à Procuradoria-Geral da República, com o objetivo de reunir mais informação, porque essa informação tem que ser levada à Comissão Europeia e, eventualmente, a dar abertura a alguma investigação. Portanto, também aqui aquela notícia sobre a violação de uma menor, uma adolescente de 16 anos, em Loures, em que foram colocadas, portanto, uma agravante foi colocado um vídeo nas redes sociais. Portanto, aqui, uma vez mais, também esta interação com a Polícia Judiciária e a Procuradoria-Geral da República e a informação à Comissão. Este caso aqui do jogo, um jogo intitulado No Mercy, que estava na plataforma de jogos online Steam, e este jogo contém representações gráficas de sexo, violência, portanto, incluindo ainda temas como incesto, chantagem, relações sexuais não consentidas, bem como o consumo de drogas, álcool e tabaco, e um jogo bastante jogado por menores. Portanto, aqui a ANACOM teve um papel muito importante, porque levou o caso em exclusividade nessa altura, portanto, levou o caso à Comissão Europeia, ao Board e aos demais coordenadores de serviços digitais europeus, que depois também conjuntamente alargaram essa investigação no âmbito nacional dos respectivos países. Já agora, também para informação, o contacto que é feito com os coordenadores dos serviços digitais europeus é através de uma plataforma, a plataforma Ágora. Portanto, acaba por ser também bastante rápido esse contacto, e o jogo foi removido da plataforma, mas também posso dizer que é uma investigação que ainda continua em curso, no sentido de eventuais consequências sancionatórias. Fraudes financeiras. Este é um tema muito importante e tem crescido de importância no âmbito do Board dos Serviços Digitais. Também temos aqui uma participação ativa. Desculpa. Muito obrigada, Nuno. Participação ativa aqui no Grupo de Trabalho 5, que é dedicada à proteção de consumidores e mercados online. e que passou então a incluir esta vertente dedicada às fraudes financeiras e práticas enganadoras. Como sabem, e é de conhecimento também de todos, estas práticas fraudulentas estão em crescente, não é? O número também dos chamados influenciadores financeiros a vender produtos que alguns não ilegais, outros realmente ilegais, é uma preocupação constante, e aqui o nosso papel não é tão foco nos influenciadores, no produto em si, obviamente que temos este, tanto esta responsabilidade quanto ao conteúdo ilegal, mas interagimos com entidades competentes que vão fazer essa avaliação, nomeadamente com o Banco de Portugal, a CMVM, a ASF, e temos também essas reuniões com estas entidades, mas uma vez mais, com o contacto com as plataformas, direto com as plataformas, para retirarem, retirarem estes conteúdos e, essa, portanto, e perceber quais diligências que as plataformas estão a fazer, nomeadamente em relação a estas fraudes. Por último, gostaria só aqui brevemente de falar também da literacia digital e sensibilização que temos feito. Um ambiente digital seguro depende não apenas da regulação e monitorização, mas sobretudo, eu diria, da capacidade crítica e da literacia digital dos cidadãos. Portanto, é essencial promover aqui uma abordagem integrada que promova esta literacia mediática e digital, uma cooperação interinstitucional e a sensibilização pública para estes temas, não é? Proteção de menores, segurança online, combate à desinformação e o uso responsável das plataformas digitais, claro, da inteligência artificial, que eu hoje não me estou aqui a focar muito na inteligência artificial, mas que vem basicamente potenciar todos estes problemas, não é? Não vem, se os problemas existem, a inteligência artificial, se pensar então no exemplo das fraudes financeiras, o que é que a inteligência, para onde a inteligência artificial consegue levar estas fraudes financeiras, é um nível muito maior do que se não existisse inteligência artificial. Portanto, a inteligência artificial aqui, com uma preocupação acrescida também no âmbito do regulamento, por potenciar todos estes problemas. Portanto, com o grande objetivo de promover o uso responsável, seguro e informado dos serviços digitais, nós temos aqui, abordamos muitos temas, convido para vos consultarem o nosso site, o link está ali um bocadinho invisível, mas é muito fácil de encontrar em toda a informação que colocamos online, sobre direitos digitais, a cidadania digital, desinformação, discurso de ódio, deepfakes, segurança e privacidade online, uso responsável das redes sociais e compras online seguras, inteligência artificial, nomeadamente o foco aqui nos sistemas proibidos e de alto risco, a dependência digital, o cyberbullying e riscos dos jogos online, comunicação digital e acesso a serviços públicos online. Também, com o grande objetivo de esclarecer os cidadãos sobre serviços digitais e proteção online, com dando-nos informação sobre conceitos que são básicos no âmbito deste regulamento, o que é um serviço intermediário, plataformas em linha, motores de pesquisa, quais são as obrigações destas plataformas, as obrigações das plataformas de grandes dimensões, as autoridades competentes, quais são o papel das autoridades competentes. Portanto, aqui a diferença, o foco na proteção de menores e aqui, obviamente, a nossa disponibilidade e o contacto da ANACOM para esclarecimento de qualquer dúvidas que tenham. Aqui um exemplo, nomeadamente uma ação da rubrica Infoconsumidor, um esclarecimento de dúvidas comuns sobre conteúdos digitais, 10 conselhos para combater a desinformação. Aqui uma orientação prática para que os cidadãos possam identificar e reagir a conteúdos manipulados, promovendo comportamentos responsáveis na partilha de informação. Porque é muito importante aqui dizer que este modelo de regulação é um modelo que deixa um papel muito importante para os cidadãos. Portanto, os cidadãos têm aqui o papel de sinalizar, de ver, de reportar, de comunicar à plataforma. Portanto, não é o regulador, e aqui para esclarecimento, não é aqui o regulador que vai andar a varrer necessariamente aqui as redes sociais, por exemplo, mas conta muito com este trabalho, quer dos sinalizadores de confiança, mas sobretudo dos cidadãos que devem comunicar sempre com a plataforma e, obviamente, a plataforma tem que dar resposta. A plataforma tem que ter meios de contacto, tem de informar das suas políticas, quer de confidencialidade de dados, de proteção de dados, de diligências que toma para a proteção dos utilizadores e, nesse sentido, a nossa interação é feita com as plataformas. Claro, que se um utilizador sentir essa dificuldade nesse contacto com a plataforma, vai contactar as autoridades competentes, neste caso aqui a ANACOM. Aqui em relação às eleições também já vos falei, isto aqui sobretudo algumas ações que tomámos, quer nas legislativas, quer nas autárquicas, sempre recomendar-se aos utilizadores reportar qualquer conteúdo ilegal em serviços de alojamento virtual, comunicar conteúdos lesivos ou desinformação aos prestadores de serviços, portanto, e aqui, obviamente, verificar se a informação vem de fontes fiáveis, denunciar conteúdos suspeitos na própria plataforma, aquilo que, como vos tinha informado, e em casos graves, e em que a plataforma não dê qualquer resposta, contactar, sem hesitância, entidades competentes que também passarão certamente, e por isso é que eu disse, mesmo que o diploma não tenha previsto algumas entidades, quer dizer, aqui há reportes a entidades como a Comissão Nacional de Eleições, que não é necessariamente uma entidade competente, designada no âmbito do Regulamento dos Serviços Digitais, mas que tem todas as competências no contexto eleitoral e que manterá essas mesmas competências. Mas esta interação, portanto, o regulamento vem-nos deixar aqui um modelo de governança que é de muita cooperação e interação entre as entidades. E temos aqui também este outro folheto informativo da União Europeia, que também é disponível em Flipbook e que também temos, obviamente, a ANACOM disponibiliza online, e é um folheto informativo para crianças e jovens sobre ciberbullying, conteúdos ilegais, simplificação dos termos, entre outras regras e condições aplicáveis no regulamento. Atividades nacionais e internacionais, eu também já falei sobretudo delas, mas nacionais consistem sobretudo nesta articulação que a ANACOM tem feito. Estou mesmo a terminar com as outras autoridades, enquanto coordenador de serviços digitais, também com autoridades judiciárias e administrativas, e houve um trabalho, como eu falei disso, portanto, o levantamento das necessidades de conformação da legislação interna com o regulamento dos serviços digitais, que envolveu 32 organizações, 32 autoridades, entidades, coordenado pela ANACOM. Reuniões com prestadores de serviços intermediários, sejam eles sediados em Portugal, quer, obviamente, com as grandes plataformas, que, sobretudo em épocas eleitorais, tem aqui um papel muito importante. Mantemos também reuniões com empresas, com organizações, com algumas empresas de consultadoria, que agora, até para esclarecimento no âmbito da implementação, da aplicação, desculpem, do regulamento dos serviços digitais, escritórios de advogados, não é? Que também nos trazem algumas dúvidas e que também, enquanto entidades candidatas a organismos de resolução de conflito de litígios, entre outras investigadores, não é? que têm a ambição também de ter o estatuto de vetted researcher ou com os tais sinalizadores de confiança. Divulgação de toda essa informação e depois internacionalmente uma presença sempre assídua nas reuniões do Digital Service Act Board, portanto do DSA Board, que é composto pelos coordenadores dos serviços digitais, participação, como vos disse, nos grupos de trabalho deste board e outras iniciativas da Comissão Europeia, por exemplo, um stress test para eleições do Parlamento europeu. Isto são iniciativas que depois podem, e que a intenção da Comissão Europeia, que ser replicadas ao nível nacional por cada país. Portanto, uma cooperação muito estreita com a Comissão, com os coordenadores dos serviços digitais e os restantes Estados-membros. Portanto, como podem ver, é um modelo de governança que envolve muitas entidades e estamos cá para desempenhar esta nossa missão, que também é, em grande parte, uma missão de coordenação, de cooperação e de articulação. Muito obrigada.
Bem, muito obrigado. Vamos passar a palavra à professora Paula Meira Lourenço.
Eu vou fazer aqui um exercício de autorregulação, vou pôr aqui um cronómetro. Então, muito bom dia a todos, muito obrigada pelo convite. É de facto um gosto estar nesta casa também, aqui neste evento muito relevante. A Casa da Democracia é a casa de todos nós e, portanto, penso que o professor Almir de Oliveira, o professor Mário Romão e o professor Eduardo Vera Cruz, em boa hora, organizaram este evento aqui, muito obrigada. A minha intervenção vai ser muito simples. Nós temos 34 anos de experiência na proteção de dados pessoais, que no fundo são os dados de todos nós. Nós iniciámos as nossas funções em 1991, curiosamente com a designação Comissão Nacional de Proteção de Dados Pessoais Informatizados, e só em 1994 é que passámos a lidar com os dados pessoais em suporte de papel. É curioso, não é? Estas coisas da história. E por isso, enfim, com esta designação, 1994, estamos no nosso 31º aniversário. Portanto, somos uma jovem senhora ao serviço dos cidadãos. Porque, efetivamente, também lembrar que em 1997 ficámos com assento constitucional igualmente com a entidade reguladora para a comunicação social, a ERC. Isso também aqui, penso eu, uma responsabilidade acrescida de vos poder dar hoje aqui uma visão transversal da nossa atividade, os riscos que nestes 34 anos, /31 anos, temos verificado e qual é o nosso contributo para ultrapassar esses desafios e essas oportunidades. E, portanto, designadamente, como disse o professor Almir de Oliveira, quando nós sabemos que os dados pessoais é um ativo financeiro precioso e também sabemos que os ataques cibernéticos que vêm a suceder-se com uma velocidade incrível e um aumento exponencial dos mesmos, servem não para testar a resiliência teórica das organizações, como parece querer a NIS 2, mas sim para ficar com os nossos dados pessoais, claramente, e assustar as pessoas que ficam em pânico e que nos ligam em pânico. E, portanto, começando aqui pelo nosso direito fundamental à proteção de dados pessoais. Enfim, para o jurista isto é muito complexo, podia ser só uma sessão dedicada a esta temática, mas, na verdade, é fundamental saber o que é que isso significa. Por exemplo, nós aqui estamos a partilhar um conjunto de dados pessoais. A nossa própria imagem, a nossa voz, são dados pessoais muito relevantes. Aliás, até já se imita muito bem a voz, esta coisa da inteligência artificial generativa poder, digamos, imitar muito bem a nossa identidade pessoal, significa que eu qualquer dia nem preciso me deslocar aos eventos. Ponho a reproduzir qualquer coisa e depois aqui o texto fica reproduzido numa voz igualzinha à minha. Teria igual sentido? Eu penso que não, sinceramente não teria, e acho que vou tentar também explicar porque é que não teria. Mas não é só a Comissão Nacional de Proteção de Dados que se preocupou com isso. A Carta dos Direitos Fundamentais da União Europeia, no seu artigo 8º, esclarece claramente a necessidade de termos em conta este direito fundamental. O próprio artigo 16, número 1, do Tratado de Funcionamento da União Europeia e a nossa Constituição. O artigo 35, é fundamental não esquecermos, e Portugal foi pioneiro no mundo nesta inscrição, que é uma consagração formal, e oxalá, como de princípio, não desapareça de lá, naturalmente, porque muito nos apraz dizer. E também, naturalmente, porque a proteção de dados pessoais serve de âncora a muitos outros direitos, liberdades e garantias fundamentais. O nosso artigo 13º, quando explicita o princípio da igualdade e da não discriminação em razão das convicções políticas, filosóficas, em razão da idade, em razão da ascendência étnica, em razão da orientação sexual, etc., etc., no fundo até parece que o Regulamento Geral para a Proteção de Dados Pessoais foi copiar o nosso artigo 13º da Constituição no seu artigo 9º. E, portanto, penso que devemos partir desta plataforma com muito orgulho. Conseguimos também gizar, em 1976, uma lei fundamental perfeitamente pioneira a nível mundial. Mas também o direito à liberdade, e a liberdade no seu expoente máximo no artigo 27 da Constituição, ou o direito à intimidade da vida privada, que já se falou hoje também aqui na intervenção da professora Sandra Maximiano. Bem, e, enfim, eu como estive 5 anos no Conselho de Administração da ANACOM, gostei muito de ouvir, e é claro que também aproveito para saudar todos quantos lá trabalham e conseguem desenvolver esta visão interligada de facto da defesa dos direitos fundamentais. Mas, de facto, o mundo evoluiu muito, não é? E o RGPD, o que é que nos veio trazer? Vem-nos lembrar que temos que ser responsáveis. Há uma autorrelação, toda a gente fala nisso, mudança de paradigma, da heterorrelação para a autorrelação. E, mais uma vez, eu gostei muito do professor Almir de Oliveira dizer, ou o professor Mário Romão, é um Adam Smith de novo, não é? Portanto, a mão invisível. E ficámos muito preocupados com esta visão, porque quem se estava habituado a submeter todos os pedidos para autorização prévia à Comissão Nacional de Proteção de Dados, de repente teve que reinventar-se, não é? Teve-se que reinventar as organizações, tiveram que designar encarregados de proteção de dados e colocar nesses botes expiatórios todos os problemas de proteção de dados, enfim, e depois também designar um responsável de segurança, porque depois vinham os problemas da cibersegurança, e com isto se passou a tal heterorregulação para autorregulação. Isso é assim, mas não tanto, e nós temos que ver aqui também o lado positivo, que foi o efeito Bruxelas. O Regulamento Geral de Proteção de Dados começou a ser copiado por muitos outros regulamentos, ou então, quando não era copiado, por isso é que eu achei graça aqui várias vertentes do Regulamento de Serviços Digitais e do Regulamento de Inteligência Artificial, que já se falou hoje, também estão no RGPD. E depois o que é que faz o legislador? O legislador é muito criativo. O legislador diz assim, espera aí, estou a falar de uma coisa que já está no RGPD. Então deixa lá ressalvar, isto é sem prejuízo, não é? E depois às vezes até diz do artigo 4º do RGPD, do artigo não sei o quê. Portanto, fazem aquelas remissões para diplomas, que é uma coisa que nós aqui na Ordem Jurídica Interna dizemos que é altamente evitável, não é? Que é, do ponto de vista da técnica legística, muito má, porque depois ficamos sem saber, não é? Quem é que faz o quê? E, portanto, eu acho que a questão é mais, do ponto de vista regulatório, complexa do que parece, porque não basta a ressalva e de topo, de helicóptero, convém também saber como é que depois vamos resolver esses conflitos de competência interna nos 27 Estados-membros, independentemente dos fóruns, naturalmente, de cooperação institucional que sempre existiu e sempre existirá. E quais são os riscos para a proteção de dados pessoais, os dados de todos nós? Eu vou linkar aqui 3 ou 4, porque são muito conhecidos. O Cambridge Analytics, acho que foi um risco que toda a gente percebeu e percepcionou, esta manipulação muito poderosa dos nossos dados pessoais, com desvio de finalidade. Não estou em crer que qualquer pessoa colocasse lá um coraçãozinho a dizer que gosta de uma coisa, a seguir quisesse receber uma propaganda para efeitos eleitorais, por exemplo. Ou, nomeadamente, houve uma suspensão também de um projeto chamado Compass, nos Estados Unidos, que era um projeto de inteligência artificial para auxiliar os juízes que estavam a determinar a possibilidade de atribuição de uma liberdade condicional, e nos Estados Unidos isso é muito relevante porque há a pena perpétua, não é? Até há a pena de morte, infelizmente. E curiosamente o sistema só estava a dar para ser positivo a pessoas de raça caucasiana, porque naturalmente a informação recolhida para outras pessoas de outras raças era de que eram uns terríveis criminosos e que não mereciam sair da prisão. Portanto, este efeito discriminatório, não é? De uma tecnologia que está muito, de uma forma muito mais eficaz a analisar dados pessoais do que o nosso olho humano, porque o nosso olho humano tem o nosso pré-entendimento humano, que também, também pode falhar, porque só a alma é perfeita, mas na verdade não é ético nem deontologicamente correto. E, portanto, foi depois até descontinuado nos próprios Estados Unidos. Sistemas de videovigilância ao público através de registro biométrico, enfim, o filme Minority Report ou o Person of Interest, que é uma série muito interessante. Nós, o ano passado, a propósito dos nossos 30 anos, fizemos uma parceria com a Cinemateca e o Minority Report foi de novo visionado e comentado a seguir à transmissão desse filme, porque efetivamente, enfim, não estamos na China, não é? E qualquer dia, a leitura da íris, que já é muito relevante para outros efeitos, até para passar fronteiras, não é? Pode ser um problema grave. E nós, o ano passado, emitimos uma medida de suspensão da recolha e do tratamento desses dados, não só o contorno do rosto, mas a íris. Ficou conhecido como o caso WorldCoin, não é? E que, aliás, também tem intersecção com o mercado financeiro, enfim, e aqui um bocadinho a minha costela de Comissão de Mercado de Valores Mobiliários, e fiquei muito preocupada, de facto, com o assunto, e grande cooperação, naturalmente, a esse nível também, com outras entidades reguladoras. Depois, a exploração de emoções dos estudantes nas escolas. Temos aqui uma deliberação que também tomámos em 2021. Havia um sistema que nos colocaram em sede de regulação ex-ante, e, portanto, pediram-nos um controle prévio antes do tratamento que fizeram daqueles dados pessoais, perguntaram se iriam estar a fazer bem aquele tipo de tratamento. E aquilo era muito simples, era um sistema para verificar se os alunos que estavam online a fazer os exames copiavam. Bom, e então o que é que o sistema recolhia? Os batimentos cardíacos, o estar a transpirar? Bom, eu digo já que chumbava, porque eu sempre fui esta coisa que vocês estão a ver, estou a transpirar, estou a sou hiperativa, e portanto, já partilhei aquilo numa série de dados pessoais, e portanto, eu chumbava aquele sistema e quase se calhar os alunos mais responsáveis também chumbariam, e isto não pode ser, não faz sentido, não é? Faz lembrar que também aqueles relógios, não é? Aqueles smartwatches também nos estão a supervisionar, a enviar mensagens. Atenção, nós estamos lá a partilhar uma série de dados pessoais e a verdade é que se fazem perfis e a nossa pegada digital fica por todo o lado, não é? Com as Alexas e essas inteligências artificiais maravilhosas. Bom, depois é evidente que também há alucinações inconscientes, não é? Já está perfeitamente pacífico que esta tecnologia de inteligência artificial faz isso e é tão criativa que cria também coisas falsas, os deepfakes, que com ou sem dolo, não é? Pode haver intenção de reputacional e lá está a nossa reputação, a nossa honra, a nossa imagem do artigo 26 da nossa Constituição, ancorado pela proteção de dados pessoais. Tudo o que é a nossa identidade pessoal, o desenvolvimento da personalidade humana, tudo isso são direitos fundamentais, todos eles. E, finalmente, os neurodados. Eu queria chamar a atenção, porque por vezes não se dá muita atenção a esta neurociência. Eu penso que ela é o futuro e nós estamos em vários fóruns internacionais com estes grupos de trabalho sobre os neurodados. Basicamente é nós transformarmos-nos naquilo que ouvimos. Sei, no chamado, na linguagem vulgar, a lavagem ao cérebro, não é? Toda a gente sabe que esses são sistemas de guerra muito conhecidos, e às vezes até de guerra guerrilha, mas a verdade é que nós estamos a fazer isso sem estar em guerra. Ou será que já não é guerra? E, bom, deixo à vossa imaginação, mas a verdade é que Se o aumento da dopamina, das emoções, é maior com cenas de violência, com pornografia dura com menores, com situações de... Se, por exemplo, eu chegasse aqui aos gritos a dizer que isto está tudo mal, que temos que fazer uma... Não é? Se isso aumenta a dopamina e aumenta o algoritmo, e o algoritmo vai buscar mais coisas e aumenta os lucros das plataformas digitais, o que é que diminui? A nossa paz de espírito. E a nossa tranquilidade. E, portanto, e a nossa paz. E a paz social. E os nossos direitos fundamentais e o Estado de Direito Democrático. Porque estes é que são os pilares. Os pilares do Estado de Direito Democrático são os direitos fundamentais e as pessoas. Não são as tecnologias. Como sabemos, as tecnologias existem para servir melhor o ser humano. A tal human-centered, não é? Se nós saímos de fora da centralidade das tecnologias, estamos... E isto eu aprendi com o Augusto Fragoso. Doutor Augusto Fragoso, na ANACOM, que é o diretor dos sistemas de informação e de inovação, disse-me sempre, atenção, porque eu aprendi muito de tecnologias, não é? No outro regulador em que servi o Estado português, mas eu fui lá para servir o Estado português. E aprendi muito. E também trouxe esse know-how aqui para a Comissão Nacional de Proteção de Dados, que faz uma regulação horizontal. É transversal a toda a sociedade, é transversal porque sempre que está em causa o direito fundamental à proteção de dados pessoais, a CNPD tem que estar, independentemente de ser manual, é tecnologia ABCOD, isso é irrelevante. Nós, onde estiverem dados pessoais, independentemente do suporte, nós estaremos lá. E por isso, também agora para dar uma pequena nota do que é que fizemos, eu no primeiro mês, eu sigo muito a teoria do Michael Watkins, não é? Que é um professor de Harvard que eu gosto muito, que tem aquele livro ótimo que é The First 90 Days. Portanto, nos primeiros 90 dias, a pessoa tem que saber para onde é que está a ir, qual é a visão, a estratégia e a execução de um plano, ter um plano para seguir. Eu apresentei um plano estratégico aos meus colegas, tiveram a amabilidade de aprovar e, portanto, e, aliás, foi um plano também com a audição pública e tivemos vários contributos e reunimos com as entidades que enviaram os contributos. E nesse plano estratégico, são três objetivos estratégicos, maior divulgação e abertura ao público em geral. O segundo é maior contacto justamente com os meios académicos, empresariais, tecnológicos, ver os riscos destas novas tecnologias. E o segundo, e o terceiro e último, é manter a nossa independência e acrescentar valor reorganizando-nos, que é isso que estamos a fazer de resto. E nesse plano destacamos três ou quatro questões, além da capacitação para estes novos desafios de inteligência artificial e não só, é a nossa, enfim, tivemos que repristinar um projeto que nós tínhamos, que era o projeto de dados, que entre 2007 e 2018 teve muito ativo e tínhamos uma grande ligação com as escolas através do Ministério da Educação e também com o Centro de Internet Segura. Fomos a muitas escolas, norte a sul do país, divulgar e tentar explicar às crianças e jovens o que é isso da proteção de dados, porque é difícil falar um ser humano com 7 anos, olha, é melhor não fazer um vídeo do TikTok no seu quarto, porque está a colocar... Ninguém vai perceber, porque a seguir eu falo em jurídico, não é? Falo-me jurandês. Alguém que seja tecnológico diz, não faz mal, que isso é muito giro. Depois, se alguém for muito vaidoso, vai ao EG e diz, ah, deixa estar a criança, que ela fica tão gira na internet. Estas várias... Não vai ser possível. A criança está cheia de ruído na cabeça. E como é que nós vamos explicar que ela pode estar a hipotecar todo, não só o seu presente, como o seu futuro? E que pode estar a ser utilizada a sua imagem para pornografia infantil, em redes de deepfake e underground, e que, de facto, há muitos anos que andamos preocupados com este assunto. E por isso, sim, estamos neste momento a lançar plataformas também com a Unicef, com o Ministério da Educação, aqui na Assembleia da República, com o Centro Nacional de Cibersegurança. Cooperação é a chave, não é? Porque mesmo que queremos chegar neste momento a esses jovens, não vai ser pela proibição, parece-me. Tem que ser mesmo por colocá-los do nosso lado. E, portanto, temos aqui um conjunto de iniciativas. Enfim, depois, agora não vou ser spoiler. Depois há aqui muitas questões de relação ex-ante. Dizem que nós ficámos sem relação ex-ante com o RGPD. Eu não acho que não é bem assim. A Assembleia da República, o Governo, pedem-nos muitos pareceres das iniciativas legislativas, são obrigatórios, portanto, a relação ex-ante está lá, mesmo no controle prévio, ou seja, quando há uma análise de impacto sobre proteção de dados que indica um elevado risco, têm que vir à CNPD perguntar se podem fazer aquele tratamento antes de o iniciar. Bom, o que significa que nós fazemos um controle prévio e muitas vezes podemos dizer, bom, assim não pode ser. Por exemplo, vou dar um exemplo, se calhar conhecem, o Vitória de Setúbal, não é nada ao Vitória, é o Vitória Sport Clube, eu não percebo nada de futebol. Em Guimarães, exatamente, professor Mário, isso mesmo. Em 2020, pediram-nos para fazer um controlo biométrico, tecnologia de reconhecimento facial, a todos, toda a gente que entrava no estádio tinha que levar com aquela situação. Porquê? Para evitar a entrada de putativos criminosos, pessoas de altíssimo perigo para todos nós. O problema é este, é que não havia qualquer base legal para este tratamento de dados e, portanto, imaginem estarem, digamos, a insurgir de qualquer pessoa que entrasse no estádio, não havia minimização de dados, ou seja, isto era, podiam estar a recolher ali e de repente não sabiam o que é que faziam a seguir, algemavam a pessoa para não entrar no estádio, à frente do filho, quer dizer, isto levantava problemas gravíssimos, nós não deixámos, claro. Portanto, aí somos sempre os maus da fita para a proteção dos direitos fundamentais. E continuaremos a fazê-lo. Claro, depois na relação ex-pós, o que é que aconteceu? A própria CNPD também se está a reinventar, porque se dava muita atenção às autorizações prévias, pois a partir de 2018 teve que começar a dar atenção às inspeções, à atividade de controle nacional, e por isso nós vamos apresentar agora uma iniciativa legislativa de um quadro regulatório controle nacional totalmente eletrónico, para que as medidas controle nacionais, sancionatórias, sejam o mais próximo possível da prática das infrações. Porque, claramente, se for tudo em papel e se for com aquele regime jurídico das controle nações de 1982, o mais certo que pode acontecer é prescreverem as infrações e nós não queremos que isso aconteça. Dentro deste, já sei que estou aqui um bocadinho a pisar a linha, dentro deste quadro regulatório complexo, o que é que se me afigura dizer? Eu penso que é necessário ter muita atenção com o argumentário economicista de implementar o RGPD custa tanto dinheiro, é melhor cortarmos na necessidade da implementação desta regulação excessiva, depois com os outros instrumentos, etc. Eu penso que é preciso ter muita atenção a esse argumento exclusivamente economicista, porque nos dizem, no dia em que nós tivermos a dar mais prevalência à faturação economicista orçamental e em detrimento da proteção dos direitos fundamentais, nós estamos a fazer ruir o Estado de Direito Democrático. Portanto, eu acho que isto tem que ficar muito claro. Eu, relativamente ao regulamento dos serviços digitais, queria só dizer uma coisa. A ANACOM, a IGAC, a ERC e aqui a CNPD, o ano passado fizemos parte de um grupo de trabalho que conseguiu, desde a concessão, participar numa proposta legislativa que era para a execução do Regulamento dos Serviços Digitais, que foi aprovada aqui na Assembleia da República, na Generalidade, no início deste ano. Pois, infelizmente, depois fomos confrontados com um pedido de parecer, também da Assembleia da República, mas de outra iniciativa legislativa, para a qual não contribuímos com nada, não sei, os outros reguladores que estão aqui poderão dizer de sua justiça, mas é assim, eu acho que o procedimento também deve ser, não é? O due process of law, não é? Caramba, então nós participámos numa iniciativa, foi aprovada, e depois nada, não disseram nada e entregam outra iniciativa à Assembleia, afinal já não é um instrumento de corregulação, porque essa iniciativa inicial, a primeira, tinha mantido, por exemplo, a CNPD para um determinado conjunto de questões, por acaso até era a proteção dos jovens online, mas podia ser outra qualquer relativamente a dados pessoais, e depois é o legislador português que vai tentar revogar o RGPD. É uma grande confusão. É evidente que nós vamos continuar a fazer as nossas competências legais, não pode ser, até porque, e agora também finalizando com um bocadinho de cooperação internacional, há aqui vários layers, não é? Nós temos o layer europeu, que é o Comitê Europeu para a Proteção de Dados Pessoais, onde também estão as outras 26 autoridades nacionais de proteção de dados, a Comissão Europeia, a Autoridade de Supervisão Europeia, que por acaso, sendo de proteção de dados, também recebeu as competências em sede de inteligência artificial para as instituições europeias, e que lançou uma série de orientações magníficas sobre os dados pessoais e a inteligência artificial, que são muito interessantes, de junho do ano passado, e que por acaso foi aí que se gizou o instrumento de verificação de idade, aquele que agora a Comissão Europeia está a divulgar. Foi ali, sabem quem é que fez? Foi a Autoridade de Proteção de Dados Espanhola, que lançou. É curioso. Pronto. Depois estamos na rede ibero-americana já há mais de 22 anos, também muito interessante. Estamos a liderar lá um grupo de trabalho de inteligência artificial. O ano passado lançámos a rede lusófona, neste momento Angola, Brasil, Cabo Verde, São Tomé e Príncipe, e com a presença em vários fóruns de Macau e de Moçambique, e portanto são 300 milhões de habitantes que falam língua portuguesa. Eu acho que é uma grande honra também podermos ser o secretariado permanente dessa rede, sob a presidência do Brasil, nesse grande país irmão, e manter esta comunidade lusófona unida. Foi com uma grande emoção que lançámos o ano passado essa rede. E dizer que neste conjunto legislativo muito complexo, o próprio Comitê Europeu para a Proteção de Dados fez uma coisa muito interessante. Eu vou deixar aqui só nota. Em conjunto, não é, com os 27 Estados da União Europeia e mais dois ou três do Espaço Económico Europeu, a Comissão Europeia e a Autoridade Europeia de Supervisão lançaram umas orientações, estão em consulta pública, por isso, se quiserem participar, isso era muito relevante, digamos, esse vosso contributo, são as orientações 3/2025 de interação do RGPD com o Regulamento de Serviços Digitais, foram aprovadas em 11 de setembro e estão em consulta pública até ao final deste mês, depois umas orientações em conjunto com a Comissão Europeia para uma interação entre o RGPD e o Regulamento dos Mercados Digitais, em consulta pública até 4 de dezembro, e finalmente estamos a preparar nos grupos de trabalho, enfim, são mais de 10 grupos de trabalho, umas orientações do RGPD com o Regulamento de Inteligência Artificial, que agora é que eu vou dizer uma coisa que se calhar não é muito público, mas estamos a pensar em aprovar lá para janeiro. Porquê que isto é relevante? Porque isto significa que há um conjunto de Estados-membros e de instituições europeias que estão preocupadas com esta prolixidade legislativa. Eu não tenho a certeza, e deixo para reflexão, se nós vamos resolver questões de base com mais legislação. Tenho esta dúvida. Até porque, não vou dizer nada de novo, sabem perfeitamente mais do que eu, a legislação é aprovada e já é para resolver problemas desatualizados, aqueles problemas já não existem naquele momento, já são outros. Porque é preciso tanta cooperação, é preciso tanto consenso que depois já estamos, enfim, já estou a pensar no metaverso e as pessoas ainda estão a pensar no... E, portanto, eu acho que até o próprio RGPD, quando entrou em execução em 2018, já precisava de uma série, e por isso é que há orientações para a atualização daquele conjunto todo de considerandos que são mais considerandos do que artigos, e por isso é que depois nós também, a nível nacional, temos a jurisprudência a criar, orientações para o caso da vida concreta, e temos as entidades reguladoras que fazem esse trabalho incrível de jurisprudência administrativa para conseguirmos ter alguma paz social nesta prolixidade legislativa e que os problemas são tão complexos que só uma visão multidisciplinar é que consegue ter algum vislumbre de solução. Não é a minha visão como jurista, aliás, eu sou pouco jurista, eu sou mais arraçada de outras coisas, porque me preocupo transversalmente com muita coisa. E como tinha aqui muito mais coisas para vos contar, mas porque os cérebros mais preciosos não são os eletrónicos, roubando aqui uma frase do professor Almir de Oliveira, de quem eu sou muito fã, vamos deixar a nossa neuroplasticidade a funcionar, que essa não é substituída pela inteligência artificial, e vamos também ser claros numa coisa. Isto que vocês ouviram aqui, que vossas excelências ouviram aqui, foi feito por mim e por um conjunto de pessoas na CNPD, os nossos cérebros humanos, algumas das quais estão aqui hoje, muito obrigada por terem vindo, e não por inteligência artificial. Obrigada.
Vou passar a palavra ao Dr. Nuno Cunha Rodrigues. Como deve imaginar, os temas são muito prolixos, para usar uma palavra que já foi aqui usada, mas nós temos que fazer alguma contenção de tempo, porque nós temos que terminar aqui cerca das 14 horas, pouco depois das 14. E por isso apelava a algum esforço de contenção. Todavia, o que foi dito foi extremamente relevante, extremamente interessante e permitiu-nos a nós todos conhecer alguns detalhes que de outra forma é difícil aferir. Muito obrigado. Dr. Nuno Cunha Rodrigues.
Bom dia a todos. Começo por comentar o professor Mário Romão, o professor Almindo Oliveira, e dizer que há aqui um fenómeno de cartelização na mesa, porque estou com mais dois colegas meus da faculdade, a professora Paula Mendes Lourenço, cumprimento, e o meu diretor. Eu sou membro de uma entidade reguladora independente, portanto, supostamente sou presidente do Conselho de Gestão da Autoridade, mas como está o meu diretor, sinto sempre o temor reverencial de estar aqui com o professor Vera Cruz Pinto. Cumprimento também naturalmente a professora Sandra Maximiano e o Dr. Telmo Gonçalves e todos os presentes, manifestando o gosto que têm que estar aqui para falar um pouco sobre inteligência artificial generativa e o papel da Autoridade da Concorrência nesse contexto. A inteligência artificial generativa, eu creio que vai seguramente revolucionar, se é que não está já a revolucionar, o nosso mundo. Trata-se de uma tecnologia disruptiva e que tem vindo a ser adotada por diversos setores, permitindo ganhos de produtividade. Enfim, verifica-se até atualmente que algumas empresas têm vindo a reduzir o número de contratação de recursos humanos, e que tal se poderá dever, enfim, se está a estudar, de facto, ao surgimento da inteligência artificial generativa. No entanto, o surgimento desta nova tecnologia pode suscitar hoje os mesmos problemas que foram suscitados há cerca de 15, 20 anos atrás, no contexto dos mercados digitais. Todos conhecemos os mercados digitais, hoje em dia todos trabalhamos com os nossos telemóveis, sabemos as empresas que nesse contexto têm posição dominante, Google, Meta, Apple, um conjunto de grandes empresas, que aproveitaram de facto várias vantagens e efeitos produzidos pelos mercados digitais, economias de escala, efeitos de rede, para, a partir daí, alavancarem a sua posição e, hoje em dia, enfim, estar em situação de posição dominante, muitas delas suscitando problemas de práticas de abuso que têm sido sancionadas por entidades reguladoras, quer a nível nacional, quer a nível europeu, pela Comissão Europeia. E é devido a esses problemas que aconteceram no passado que nós, enquanto Autoridade da Concorrência, tentamos antecipar problemas que a inteligência artificial pode colocar no futuro. Novamente, este setor, à semelhança dos mercados digitais anteriores, caracterizado por efeitos de escala significativos, com os efeitos de rede, e por isso nós, na Autoridade da Concorrência, fomos olhar, e somos precursores a nível mundial desse trabalho, olhar para a inteligência artificial generativa e para a pilha, aquilo que em inglês se designa o stack, que constitui esta tecnologia. E para ela, no fundo, são necessários quatro pilares essenciais, quatro estruturas diferentes. A primeira, a capacidade de computação, já vou falar, nomeadamente os microchips, GPU, onde a NVIDIA hoje em dia tem posição dominante, cerca de 90% de cota de mercado, o acesso a dados, em segundo lugar, o know-how, isto é, o conhecimento, mão de obra especializada para conhecer este setor, e o quarto e último estrutura, o acesso a modelos de inteligência artificial. Bom, e portanto o que se procura identificar é, no contexto desta estrutura, quais são os problemas concorrenciais que aqui se colocam. Eu trago aqui uns slides que vou tentar acompanhar esta minha intervenção, e começando pelo primeiro pilar, aquele onde se podem colocar questões, e que já foram referidos pela professora Paula Maria Lourenço e pela professora Sandra Maximiano, coloca-se o problema do acesso aos dados. A inteligência artificial generativa caracteriza-se pela possibilidade de, através de um pedido, gerar imagens, gerar textos, gerar vídeos, gerar fotografias, a partir de dados e daquilo que é pedido para ser produzido. E, portanto, precisa, de facto, esta tecnologia de uma enorme quantidade de dados, de uma base de dados de grande dimensão, diversificadas, atualizadas e de elevada qualidade. E, por isso, quanto maior for o número de dados que estão disponíveis para as empresas que fornecem esta tecnologia, melhor a qualidade. Por isso, até agora, numa fase inicial, os modelos de inteligência artificial eram treinados com recurso de dados publicamente disponíveis, mas esses dados, e não estou a falar de dados pessoais, estou a falar de dados genericamente, e de dados podemos entender como, por exemplo, até vídeos do YouTube, informação disponível, mas parte desses dados estavam sujeitos a direitos de propriedade intelectual. E por isso os detentores dos dados exigiam e exigem naturalmente uma compensação. O que se verifica é que atualmente estas empresas procuram celebrar acordos de licenciamento de dados para permitir ter esses dados, o que gera naturalmente um problema de maior ainda concentração de mercado. Ou seja, quanto maior as empresas, maior a capacidade que têm para chegar a acordos de licenciamento de dados e, portanto, maior a concentração de dados nessas empresas. E isto gera problemas de concorrência, porque obviamente para as pequenas empresas ou empresas chamadas entrantes que querem surgir no mercado, não conseguem ultrapassar este obstáculo que representa o acesso a dados. Por outro lado, até os próprios detentores desta tecnologia beneficiam pelo maior número de utilizadores. Quanto maior o número de utilizadores do ChatGPT, do Copilot, maior a capacidade que esses sistemas têm de se treinarem a si próprios e maior, de facto, o efeito de encerramento de mercado que pode gerar. E, portanto, há aqui um problema de efeito, eu chamaria de bola de neve, muito semelhante àquele que se verificou no passado, por exemplo, com a Google. Como sabem, há cerca de 15 anos existiam outros motores de busca, 20 anos, Yahoo, todos conhecem outros motores, mas a Google, de facto, chegou a um ponto em que se verifica o chamado market tipping, ou seja, em que o mercado vira porque há o efeito de rede, economias de escala que beneficiam aquele operador e depois não se consegue, de facto, permitir o surgimento de outras empresas, de outros operadores, de entrantes, face à posição de incumbente que é ganha por essa empresa. E por isso, nesta questão dos dados, há esse risco, de facto, de a dificuldade que significa aceder aos dados e de essa dificuldade poder gerar um efeito de encerramento do mercado. Por outro lado, e vou tentar acelerar, temos também o problema da computação, ou seja, para utilizar estes modelos de inteligência artificial generativa é necessário ter acesso à computação. O acesso à computação faz por via da construção de uma infraestrutura própria ou através do acesso a serviços de computação na nuvem, vulgarmente designado acesso a cloud. Ora, se por um lado os custos de construção de uma infraestrutura computacional são de facto astronómicos, são elevadíssimos, e há aqui um outro dado que é importante, inclusivamente o custo energético, o consumo de eletricidade por parte dos sistemas de inteligência artificial generativa é enorme, é abissal, e leva atualmente a discutir, por exemplo, nos Estados Unidos, a necessidade de construção de mais centrais nucleares apenas para permitir disponibilizar energia a estes sistemas de IA, e por isso a opção para outros operadores é acederem a cloud, acederem a computação em nuvem. E por isso têm muitos fornecedores de IA, têm procurado garantir parcerias com fornecedores de computação em nuvem, que, no entanto, esses fornecedores podem ter a capacidade e incentivos para privilegiar a computação em relação a um determinado serviço de inteligência artificial, nomeadamente o seu próprio serviço, numa estratégia de autofavorecimento, aquilo que se designa em inglês muitas vezes o self-favoring, que reforça o seu poder de mercado, ou concentração de mercado. Daí que seja necessário tentar evitar também este efeito e que a própria União Europeia tenha agora submetido vários programas que procuram mitigar as dificuldades de acesso e a dependência a fornecedores de computação na nuvem. Refiro-me e tenho aqui iniciativas como o Programa Europa Digital ou o Plano Continente IA, que visam contribuir para reforçar as infraestruturas europeias de supercomputação preparadas para desenvolver e implementar sistemas de IA através das chamadas fábricas e gigafábricas de IA. Todos conhecem hoje em dia em termos de cloud e de fornecedores de cloud, são todos norte-americanos, e a Europa está, de facto, num momento nevrálgico em que, depois do relatório Draghi, isso foi identificado, necessita desesperadamente de inovar, de se desenvolver, nomeadamente em termos tecnológicos, e de procurar relançar o projeto europeu também nesse domínio, porque também em termos tecnológicos estamos a ficar para trás na Europa, e com a cloud, o acesso à cloud, isso é muito evidente, em que só as grandes empresas norte-americanas é que conseguem disponibilizar esse serviço. Paralelamente, também há a questão dos microchips e, portanto, dos GPUs, em que hoje em dia há uma empresa que tem posição dominante a nível mundial, é a NVIDIA, e, enfim, há casos que já foram abertos, aliás, contra esta empresa. A Autoridade da Concorrência Francesa já iniciou um processo de investigação por práticas de abuso de posição dominante por parte da NVIDIA, porque, de facto, se trata de um microchip, de um GPU, que são essenciais para podermos utilizar esta tecnologia. Bom, depois há ainda o problema do acesso a modelos de inteligência artificial. Enfim, pensem um pouco aqui, com o que eu estou a referir, com os vossos telemóveis, em que têm o telemóvel, iOS, Android, e depois têm aplicações que são disponibilizadas por empresas e que vocês conseguem instalar no vosso telemóvel. Aqui com a inteligência artificial, a lógica é mais ou menos a mesma, em que temos os modelos fundacionais, e portanto são uma espécie de telemóvel, os modelos, e que depois permitem então o desenvolvimento de aplicações subjacentes a esses modelos fundacionais ou modelos base. Bom, mas a condição de acesso a modelos base é determinante para que se gere concorrência ajusante, ou seja, a forma como se consegue aceder a esses modelos base. E muitas vezes o que se verifica é que esses modelos base não são disponibilizados de forma aberta, são modelos fechados, não são modelos abertos, o que determina, se não sendo modelos abertos, a redução da possibilidade de entrantes disponibilizarem produtos nesse contexto. Há também um incentivo para que esses fornecedores de modelos abertos de inteligência artificial desenvolvam estratégias de autofavorecimento, novamente, que podem gerar um efeito de encerramento de mercado. E aqui podemos fazer um paralelo, novamente, com o caso da Google, e todos conhecem as estratégias de Google de autofavorecimento ao nível da publicidade, da disponibilização de produtos. E são estas preocupações que nós, enquanto autoridade da concorrência, procuramos antecipar com esta tecnologia de inteligência artificial generativa para evitar, no fundo, que situações que se verificaram no passado voltem a ser repetidas. Bom, por fim, há ainda o acesso ao know-how. Uma preocupação central da autoridade atualmente relaciona-se com os chamados mercados laborais, em que procuramos investigar práticas, nomeadamente chamadas de no-podes e do age-fixing. O que é que isso significa? Situações em que as empresas combinam entre si a não contratação recíproca de trabalhadores. Ou seja, eu não contrato os teus trabalhadores, tu não contratas os meus. Ou também procuram definir os salários que vão praticar relativamente aos seus funcionários. Definir, por exemplo, um teto, só isto é diferente da negociação coletiva, definem um valor de salário que não pode ser ultrapassado para tentar acomodar os custos. Ora, estas práticas são práticas anticoncorrenciais, porque não permitem mobilidade de trabalhadores e não permitem, muitas vezes, o desenvolvimento de novas tecnologias, de mais inovação, caso essa mobilidade se fizesse. Tipicamente, estas situações acontecem em mercados muito sofisticados, nomeadamente com trabalhadores altamente qualificados. E, portanto, na indústria tecnológica é muito costume as empresas celebrarem acordos de no-podes, de não-contratação, que podem, portanto, prejudicar a concorrência nos mercados de produto ajusante. E é por isso que estamos muito atentos também nas situações de limitações ao funcionamento de mercados laborais. Por fim, enfim, nós temos trabalhado nesta matéria, na autoridade, tentando então mapear quais são os fatores determinantes da concorrência na inteligência artificial generativa e de que forma é que podemos evitar cometer os mesmos erros que foram cometidos há cerca de 15 ou 20 anos atrás com os mercados digitais. Temos um conjunto já de papers que foram publicados, chamo a vossa atenção que eles estão disponíveis no nosso site, quer em português, quer em inglês, e que procuram explicar, nomeadamente, a interação entre a concorrência e o acesso e a utilização de dados na inteligência artificial generativa, o acesso a modelos de inteligência artificial em contexto aberto e também inteligência artificial generativa em mercados de trabalho. Estamos, aliás, agora a preparar um novo paper, que será publicado até ao final deste ano, sobre inteligência artificial e microchips e, portanto, os GPUs. Tudo isto porquê? Bom, porque, de facto, nós queremos evitar os erros do passado e para os quais, muitas vezes, até o próprio direito à concorrência se revelou ser insuficiente ou incapaz de responder às questões colocadas pelos mercados digitais. Digo isto a propósito de um regulamento e para explicar um pouco do contexto desse regulamento, que é o chamado Regulamento de Mercados Digitais, que foi aprovado mais ou menos ao mesmo tempo que o Regulamento sobre Serviços Digitais e que visa justamente dar resposta aos problemas colocados por esta nova tecnologia e também pelos mercados digitais no passado. E que se relaciona com o facto de facto ser uma tecnologia muito rápida. Eu recordo-me que estive num jantar de Natal em dezembro de 2022 com um colega meu, professor do técnico, que me falava da mais recente novidade, eu não sabia o que era, e ele disse-me, há aqui uma coisa muito interessante que as pessoas vão falar, e eu tomei nota, e ele disse-me, ChatGPT. Bom, passado dois anos, já todos sabemos o que é, tudo está incluído na nossa vida diária, e de facto, tratam-se de tecnologias que evoluem muitíssimo, de forma muitíssimo rápida. E o direito não consegue, muitas vezes, acompanhar esta velocidade, esta rapidez. Nomeadamente em investigações que nós desenvolvemos por práticas de abuso de posição dominante, por cartéis que demoram, muitas vezes, dois, três anos. Não é que essas investigações sejam lentas, mas exigem uma complexidade muito grande de prova, de elementos, de buscas, de informação, que não permite que sejam concluídas em meses. E, além disso, há os recursos para os tribunais, por aí fora. Por exemplo, há um caso célebre da Intel, que é uma vendedora também de chips para computadores, que se arrasta há 20 anos nos tribunais europeus. E, portanto, foi nesse contexto que foi aprovado o Regulamento sobre Mercados Digitais, que permite agora identificar o chamado controlador de acesso, o gatekeeper, e esse gatekeeper passa a ter obrigações que tem que cumprir de compliance no desenvolvimento da sua atividade comercial. Hoje em dia temos 7 gatekeepers, 5 são empresas norte-americanas, e as outras duas são a conhecida Booking, com sede na Holanda, e ByteDance, que é a TikTok, com sede na China. E que são impostas, então, obrigações que, se não forem respeitadas, permitem rapidamente intervir e sancionar aquelas empresas. Foi o que aconteceu no caso da Meta com a política de Pay or Consent, que foi considerada uma política binária e levou a uma aplicação de uma coima de 500 milhões de euros pela Comissão Europeia, ou também no caso da Apple com as cláusulas anti-steering, que não permitem que um fornecedor da App Store possa apresentar o mesmo produto no seu website, além daquele da App Store. Bom, ainda assim, o DMA não tem permitido responder a estes problemas de uma forma célere. Por exemplo, a inteligência artificial não consta do DMA como serviço essencial de plataforma, o chamado Core Platform Services. E, nesse contexto, discute já a eventual reforma do DMA, a sua alteração, para permitir responder a estes desafios colocados pela inteligência artificial generativa. Paralelamente, foi aprovada outra legislação, por exemplo, o AI Act, que já foi referido, o Regulamento sobre Inteligência Artificial, que permitem, de alguma maneira, responder a alguns problemas que foram colocados. Por exemplo, os modelos de acesso aberto estão dispensados de cumprir com algumas exigências do AI Act. Estava aqui a ver o artigo, é o artigo 53, número 2 e 54, número 5. Permite que os modelos de base de código aberto sejam isentos de cumprimento de obrigações do AI Act, a menos que sejam monetizáveis ou que sejam colocados em serviço como sistemas de IA de alto risco. Mas, portanto, nós estamos ainda numa fase um pouco incipiente em termos da regulação da inteligência artificial generativa. Temos os instrumentos clássicos, direito à concorrência, novos instrumentos, o DMA, o Regulamento de Serviços Digitais, o AI Act, mas aquilo que temos feito enquanto autoridade da concorrência e também no contexto com as outras autoridades, incluindo a Comissão Europeia, é tentar estar muito vigilantes para evitar que esta tecnologia, no fundo, se transforme num novo problema como os mercados digitais, em que as empresas têm posição dominante e que é difícil muitas vezes tentar contrariar o papel do incumbente, tentar lutar contra os golias que são estas empresas tecnológicas. Enfim, tentei abreviar um pouco a minha intervenção e agradeço a vossa atenção. Muito obrigado.
Muito obrigado pelo poder de síntese. Finalmente, passamos ao Dr. Telmo Gonçalves, que vai fazer uma apresentação quase praticamente em direto, embora me tenha pedido para colocar uma tela evocativa de um evento.
Muito, muito bom dia. Muito obrigado, professor Mário Romão, por ter conseguido aceder ao meu pedido de ontem à 1 da manhã, um pouco mais do que isso. Hoje é um dia de luto para a comunicação social, para todas as pessoas que estão ligadas à comunicação social, para as pessoas que estão ligadas ao jornalismo. A minha vida tem sido essa em diferentes pontos do hemisfério da comunicação social, desde o jornalismo à regulação da comunicação social, à consultadoria em comunicação, e não poderia deixar de assinalar hoje esta data triste do desaparecimento de Francisco Pinto Balsemão, e que eu tive a felicidade de conhecer e também de conhecer como regulado e de ter a melhor das memórias de Francisco Pinto Balsemão enquanto um regulado cordial, frontal, apesar de todas as divergências que pudessem surgir, haveria sempre pontos para construir e encontrar alguma solução viável que cumprisse, portanto, os objetivos de regulação e também da comunicação social. Queria recordá-lo aqui com uma fotografia que tirei a semana passada. Quer dizer, a fotografia não é minha, obviamente, a fotografia é de um fotógrafo francês, Alan Mingham, que em 1975 veio, entre outros fotógrafos internacionais, muitos deles franceses, a fotografar a Revolução Portuguesa que estava a acontecer, e na exposição que está em Almada, Venham Mais 5, O Olhar Estrangeiro sobre a Revolução Portuguesa, que foi prolongada até dia 23 de novembro e que eu aconselho vivamente a visitar, encontrei esta fotografia que me cativou de imediato, que foi Francisco Pinto Balsemão, com menos mote, Magalhães Pinto, Magalhães Mota, peço desculpa, em plena campanha eleitoral, em abril de 1975, com um ar triunfante, com um ar que estava nos seus 38 anos de idade, com o sorriso que lhe era tão característico e que ficou aqui, de alguma forma, imortalizado, e que eu gostaria de partilhar convosco e, portanto, recordar assim, assinalar assim, a memória de Francisco Pinto Balsemão. Muito obrigado. Indo ao objeto daqui da nossa conferência de hoje. Estava previsto eu terminar às 13h10 a minha intervenção. Eu peço ao professor Mário Romão que me atualize aqui um bocadinho os limites, e não quero abusar também da vossa paciência e também, pronto, já estamos na hora de almoço, não é? Portanto, vou tentar encurtar aqui um pouco a minha intervenção. Algumas coisas também já foram ditas, mas vou tentar fazer o melhor possível para conseguir reduzir a utilização do tempo. Mas há várias coisas que eu gostaria mesmo de dizer aqui neste fórum, que acho que é o fórum indicado para as dizer, e que são poucos os fóruns que têm surgido para tratarmos destas questões, e esse é um dos problemas. Portanto, eu, em nome do Conselho Regulador, eu estou aqui a representar o Conselho Regulador, sou membro do Conselho Regulador da ERC, e queria começar por agradecer o gentil convite do ISEG, o gentil convite do Clube de Governança dos Sistemas de Informação, para estarmos presentes aqui neste debate, que é para nós fundamental para o tempo que estamos neste temos vindo a viver, sobretudo nos últimos 5 anos. Também cumprimentar os meus colegas de debate, os presidentes da ANACOM, da Autoridade da Concorrência, da CNPD, que tive o prazer e o gosto, portanto, de ouvir com muita atenção, e que, alguns de forma mais direta do que outros, mas que vão partilhando estes nossos desafios de lidar com toda esta profusão de legislação e de inovação com que nos confrontamos hoje em dia, quer pela própria evolução dos setores de atividade que regulamos, alguns setores são mais transversais do que outros, não é? O GPD que estava aqui a falar, quer pela própria profusão de regulamentos, diretivas, códigos, linhas de orientação, revisões, enfim, um vasto leque de diplomas com profundo impacto regulatório produzidos pela União Europeia, com a expectativa de criar um novo futuro digital que a professora Sandra Maximiano também já falou aqui. Um futuro digital que se pretende mais seguro, mais próspero, mais igualitário para todos os cidadãos deste nosso espaço comum, preservando os direitos fundamentais, aqui a centralidade dos direitos fundamentais na regulação do digital, que já foi aqui muito bem, portanto, assinalada, e também as regras do funcionamento dos sistemas democráticos, como prometeu Ursula von der Leyen, logo em 2019, no arranque do seu primeiro mandato como Presidente da Comissão Europeia. Ainda em tom de agradecimento, gostaria de saudar o ISEG e o Centro de Governança dos Sistemas Digitais pela iniciativa de organizar este debate. Isto pode parecer desnecessário, mas para mim não é um pormenor, porque eu acompanho a evolução da regulação do digital na área, enquanto elemento, portanto, de um regulador nacional que já tem, que tem competências na intervenção digital desde o seu início, uma vez que a atividade da comunicação social facilmente migrou também para o digital e os nossos estatutos já previam isso, e portanto desde a criação da ERC que a relação do digital é uma área de atividade, mas claro que se foi transformando, porque na realidade, por exemplo, a questão da desinformação não era um dos centros de preocupação que tínhamos quando surgiu a ERC, por exemplo. A proteção de menores também não tinha a mesma preocupação que tem hoje, e nós temos competências na área da proteção de menores, por via da lei da televisão, sobretudo diz respeito às plataformas de partilha de vídeos, e daí também está-nos a acompanhar a ANACOM, portanto, no esforço de implementação do Regulamento dos Serviços Digitais em Portugal. Mas o que eu queria sinalizar é que, de facto, é surpreendente que uma matéria tão central nas nossas vidas, como é, portanto, todo o nosso futuro digital, para mim é surpreendente ver tão pouco debate na sociedade portuguesa e ver que os nossos parceiros noutros países há já muitos anos que andam a discutir, e a discutir intensamente e com tempo e preocupados e às vezes sem grandes conclusões sobre quais são as melhores soluções. Mas estão a trabalhar nisso há vários anos e há discussão e há debate público sobre isso. E, portanto, queria saudar os dois organizadores desta iniciativa por trazerem, portanto, esta oportunidade que, infelizmente, é uma oportunidade rara que eu espero que consigamos também ultrapassar isso. Também o regulador, portanto, nesta fase, portanto, a ERC também pode contribuir para isso. Já agora, portanto, de alguma forma, aproveito para passar aqui a fazer alguma propaganda, que é o seguinte, propaganda positiva, que, sem utilização de dados pessoais, que tem a ver com o seguinte, quer dizer, nós temos aberto uma consulta pública, isto também faz parte para da reflexão da relação do digital, temos uma consulta pública aberta sobre os impactos da inteligência artificial na comunicação social. É setorial, é uma visão, mas está aberta essa consulta pública, e aqui, portanto, também acho que poderá ser um fórum interessante para ter isso em consideração. Termina no final deste mês. Depois, o nosso objetivo é chegar, portanto, depois a um conjunto de reflexões que possam trazer linhas de orientação para a comunicação social. E também levantar as preocupações que se nos colocam pela utilização da inteligência artificial, especificamente na área da comunicação social. Como eu dizia, nos últimos 5 anos, as instituições da União Europeia envolveram-se numa intensa produção legislativa com vista à criação de um novo futuro digital. Perante experiências traumáticas, todos conhecemos, que já falámos aqui, de Cambridge Analytica, de Brexit, de eleições, do extremismo, no discurso político, uma série de outras, levaram a que a União Europeia despertasse para a necessidade de fazer um quadro regulatório robusto para transformar o estado de coisas que vinha de uma tradição que, como tanto já o professor Mário Mauro dizendo, tanto de é quase desnecessidade, não é? Portanto, de regulação, de heterorregulação de um espaço, do espaço do que se passava, portanto, no espaço digital. E hoje em dia isso também continua a ser um debate, não é? E nós vemos isso nas relações internacionais. Esse debate existe está presente e influencia diretamente as nossas vidas. Ainda estamos a assistir como é que ele se vai desenvolver, não é? Sabemos muito bem, portanto, estamos muito conscientes dessa, dessa realidade. Portanto, o princípio que foi falado, e também a professora Sandra Maximiano já falou nele, de que o que é ilegal offline deve ser ilegal online, como anunciava a Ursula von der Leyen já em dezembro de 2020, quando anunciou o projeto de criação de um regulamento europeu para a regulação dos serviços digitais. Este é o princípio, não é? O princípio ativo, não é? Que inspira, e é interessante, como princípio inspirador para toda a construção legislativa, para toda a atuação também a nível tanto operacional, para a implementação dos regulamentos, mas bem sabemos que a realidade não é assim tão simples, que o espaço digital tem a sua complexidade própria, com dinâmicas de funcionamento que estão além de barreiras transfronteiriças e dos diferentes direitos dos Estados. Sabemos que o digital está em permanente e acelerada inovação tecnológica, sempre com novas potencialidades, novas questões e novos desafios. Durante o anterior mandato da Comissão Europeia foram criados, já foram citados aqui vários diplomas, foram criados, eu identifico 5 principais, há mais, mas pronto, 5 principais, 5 diplomas que têm por objetivo transformar o estado das coisas, o estado de desregulação e de falta de controle das plataformas digitais, como por via de atuação regulatória, essencialmente. Poderíamos começar a contar a história a partir do Regulamento da Proteção de Dados Pessoais. É verdade, portanto, e é visto, portanto, como, considerado por muitos como a base, não é, da experiência fundamental da União Europeia para todos estes novos regulamentos que estão a surgir. Sem querer desconsiderar a relevância do RGPD, que não quero, destacaria... Eu fui encarregado de proteção de dados durante um período. Destacaria 5 diplomas recentes que a União Europeia criou e que pretendem precisamente transformar o estado de coisas, que é o DMA, falado aqui pelo Sr. Presidente da Autoridade da Concorrência, o Regulamento dos Mercados Digitais, de setembro de 2022, o DSA, o Regulamento dos Serviços Digitais, falado aqui, apresentado por Sandra Maximiano, e no qual também me vou concentrar um bocadinho mais, de outubro de 2022, o Regulamento sobre a Transparência e o Direcionamento da Propaganda Política, que não foi falado aqui, mas que, portanto, está e está com urgência de ser tratado também, e que é de março de 2024, um bocadinho mais recente, o ENFA, o Regulamento Europeu sobre a Liberdade dos Meios de Comunicação Social, aí, portanto, mais acompanhado diretamente pela Entidade Reguladora para a Comunicação Social, de maio do ano passado, e depois o Regulamento Inteligência Artificial, de junho de 2024, que é aquele que tem suscitado mais debate. Pelo menos esse mérito já tem. Ou seja, a regulação do digital, de alguma forma, que se tem sentido é que quem está ligado a estas questões sente um novo interesse, não é? que é suscitado, sobretudo, pela inteligência artificial. Eu acho que o regulamento dos serviços digitais nunca suscitou não, um terço do interesse que a inteligência artificial tem suscitado, e isso, pronto, portanto, aproveitemos a boleia. Todos estes regulamentam-se em diferentes fases de implementação. Eles próprios contêm um faseamento temporal de entrada em vigor de determinadas disposições e em função dos destinatários visados. E, obviamente, como é comum e natural, não estão a ser implementados ao mesmo ritmo e das mesmas formas nos diferentes Estados-membros. Dentre todos estes regulamentos, o regulamento dos serviços digitais talvez seja o mais complexo ao nível da sua implementação, dada a abrangência e transversalidade que prossegue, tal como o RGPD, portanto, também é um regulamento altamente transversal, pelo conjunto de valores que pretende proteger, pela diversidade de visados que considera. Este regulamento é, em certa medida, entendido como central e modelar de toda esta nova configuração regulatória para o ecossistema digital, razão pela qual lhe vou dedicar um pouco mais de atenção. Tal como já foi dito pela professora Sandra Maximiano, o ESD, portanto, o Regulamento de Serviços Digitais, prossegue como grande objetivo regular as atividades dos atores centrais que constituem a infraestrutura do ecossistema digital e que, por essa razão, têm capacidade para definir muitas das regras do seu funcionamento, procurando o quê? Nivelar assimetrias de poder que resultam desse seu posicionamento e que têm impactos, como conhecemos, a vários níveis, económico, social, político. O Regulamento dos Serviços Digitais é aquele que está mais vocacionado também para a proteção dos direitos fundamentais dos cidadãos na União Europeia, dentre estes que eu mencionei, e para preservar a integridade do funcionamento dos regimes democráticos, tendo uma especial preocupação com a proteção dos processos eleitorais. A professora Sandra Maximiano já falou aqui, são quatro riscos sistémicos identificados pelo Regulamento dos Serviços Digitais e que se pretendem que sejam mitigados. A disseminação de conteúdo ilegal, o impacto sobre direitos fundamentais, o impacto sobre processos democráticos, especial atenção aos processos eleitorais, e já temos experiência de como é que todo o Regulamento dos Serviços Digitais tudo foi também acelerado a pensar nas últimas eleições europeias, e temos, portanto, já resultados de como funcionou ou não funcionou a regulação, ainda não estava no, mesmo no seu início de implementação, e o impacto sobre a saúde pública, outro risco sistémico, a proteção de menores, as consequências sobre o bem-estar físico e mental, portanto, e o aumento da violência. A desinformação é aqui considerado um dos conteúdos prejudiciais com efeitos transversais e com impactos em todos estes riscos sistémicos, como facilmente se compreende. Ora, a estratégia regulatória que o Regulamento dos Serviços Digitais prossegue assenta numa abordagem que é uma abordagem sistémica, que tem como visados os serviços de infraestrutura, plataformas, motores de busca, serviços intermediários, de acesso, registro e alojamento. Não tem propriamente como visados os utilizadores, como alvos dos serviços. Pretende forçar estas, chamemos genericamente, os serviços de infraestrutura, estas plataformas, a serem transparentes na sua concepção, nas suas regras de funcionamento e exploração dos dados dos seus utilizadores, obrigá-los a avaliar os riscos inerentes aos serviços e serem auditados e também adotarem medidas de mitigação desses riscos. O modelo de governação do regulamento já foi aqui muito bem exposto pela professora Sandra Maximiano, não vou perder tempo, vou passar adiante. Falando dos modelos de implementação do regulamento dos serviços digitais, atendendo à transversalidade dos setores de atividade que o regulamento pretende abranger, bem como à amplitude de valores que visa proteger, a sua implementação prevê, portanto, na sua gente, a necessidade de cooperação. Dá o Regulamento dos Serviços Digitais, define como modelo institucional da sua implementação, pelo menos a obrigatoriedade de definir um coordenador de serviços digitais. Mas tem lá dentro, inerente, portanto, é inevitável, a possibilidade de cooperação. E estimula essa possibilidade de cooperação, porque, na realidade, é difícil encontrar alguma instituição regulatória ou de outra natureza que consiga abarcar todo este mundo que nós estamos a viver, que é o mundo, a nossa sociedade, a existir e a funcionar. Então, prevê que a implementação deste regulamento seja feita pelo coordenador dos serviços digitais em articulação com outras autoridades administrativas nacionais sejam responsáveis por matérias específicas do regulamento. Neste cenário e portanto e atendendo à complexidade regulatória do regulamento, não vamos encontrar um modelo de implementação comum aos 27 Estados-membros. Não há dois modelos iguais. Não há, quer dizer, portanto, é impossível comparar e fechar, portanto, e termos não os dois países e temos duas situações iguais. Há situações mais idênticas, mas não há duas situações iguais. Se fizermos um ponto de situação relativamente à definição do modelo institucional para a execução do Regulamento de Serviços Digitais na União Europeia, verificamos que 21 Estados-membros já definiram o seu modelo, pelo menos numa primeira fase. Estão atrasados Portugal, Bulgária, Chipre, Chequia, Espanha e Polónia. Esta obrigação deveria estar cumprida em fevereiro de 2024, que foi quando nomearam a ANACOM como coordenador de serviços digitais, a CNPD como autoridade competente e a ERC também como autoridade competente, e para designaram para se fazer a primeira proposta de execução do Regulamento dos Serviços Digitais, e que a ANACOM num excelente trabalho de coordenação, conseguiu em 90 dias, que era a missão, no penúltimo dia, penso eu, portanto, não me falha a memória, entregar a proposta de lei que foi participada por mais de 32 entidades. E que foi um trabalho excepcional de coordenação e de cooperação que tivemos. Olha, mas olhando às diferentes opções seguidas, podemos tentar arrumar os diferentes modelos em duas grandes abordagens. Eu diria uma abordagem concertada, que são aqueles modelos que optaram por uma solução de um coordenador dos serviços digitais em articulação com outras autoridades nacionais, e depois há uma outra abordagem, mais centralizada, que é aquela em que situações que optaram por considerar apenas uma autoridade competente e que assume o papel de coordenador dos serviços digitais. Dos 21 Estados-membros que já definiram o seu modelo institucional para a execução do regulamento, 14, a grande maioria, optaram por uma abordagem concertada, ou seja, que pressupõe a articulação e cooperação entre coordenador dos serviços digitais e outras autoridades competentes. Neste quadro, encontramos tendencialmente designadas como autoridades competentes reguladores setoriais das áreas das comunicações, dos média, da proteção de consumidores, da proteção de dados pessoais e também de autoridades da concorrência. Na maioria dos casos, 9 Estados-membros, o coordenador de serviços digitais é o regulador das comunicações. O papel do coordenador de serviços digitais é assumido também por coordenadores multissetoriais, como acontece na Hungria, como em Itália, que é um coordenador de serviços digitais de comunicações e mídia. E também nos Países Baixos, em que temos um regulador multissetorial que assume as competências nas áreas das comunicações e da proteção dos consumidores. Portanto, estou a ver o quadro de diversidade que temos, não é, na União Europeia. Alguns exemplos de abordagem concertada. França. O coordenador dos serviços digitais é uma evolução da entidade reguladora, que era a entidade reguladora dos mídia, que se juntou em 2021, estamos a falar em 2021, quer dizer, para ver quando é que isto começa, portanto, a ser trabalhado, que evoluiu e que se juntou, portanto, à alta autoridade de atividades culturais e responsável pela proteção de direitos autorais online e que criou a Arcom e passou a ser o coordenador dos serviços digitais. Em 2021 estavam a preparar a implementação de um regulamento que tinha que estar plenamente, portanto, em vigor em fevereiro de 2024. É diferente. Não. É diferente. Mas, independentemente disso, desse tempo todo de preparação, do trabalho que têm, portanto, já feito, têm autoridades competentes no modelo, autoridades competentes, autoridades de dados pessoais, autoridade de consumidor e concorrência. Estão a perceber? Portanto, e têm, obrigatoriamente, condições para ser mais sofisticados e estar mais avançados, portanto, nesta área da regulação digital. Irlanda, o regulador que porventura tem mais trabalho, porque é onde está a maioria dos chamados VLOPs e VLOSs, não é? Dos Very Large Online Platforms e dos Very Large Online Search Engines. Não é? Portanto, e então, e eles prepararam-se com o tempo também, um bocadinho mais tarde, 2022, a evolução do regulador dos mídia para atingir também não só o audiovisual, também o digital. Também modelo concertado. Não dispensa que tenha uma autoridade competente no modelo responsável pelas áreas do consumidor e da concorrência. E está a desenvolver protocolos de cooperação com outras autoridades reguladoras para implementar as suas competências na área do digital. Itália, para termos um regulador multissetorial que tem competências nas comunicações e mídia. Também, mais duas autoridades de competentes, de dados pessoais e de concorrência. Dos 7 Estados-membros que não designaram outras autoridades competentes, prosseguiram as abordagens centralizadas, dois coordenadores dos serviços digitais são reguladores do setor das comunicações, outros dois são do setor do consumo e concorrência, e a Dinamarca criou uma agência pública para centralizar a atuação, portanto, no digital. Em Portugal, socorro-me aqui também do resumo que a professora Sandra Maximiano apresentou, Só quero acrescentar aqui alguns pequenos pormenores, também já portanto, falei sobre ele. Nós já tivemos, quer dizer, ainda não temos a lei de execução, mas já tivemos pelo menos dois modelos. Não é? Portanto, pelo menos dois modelos. O modelo que se apresentava com uma abordagem concertada, com portanto, os serviços digitais ANACOM, CNPD e ERC. A CNPD e a ERC dividiam competências relativas de dois artigos, um sobre a proteção de menores e outro sobre a identificação da publicidade, essencialmente, um tratado, portanto, isto tem em linha com as competências setoriais que já dispõe. Hoje temos outra proposta, também como já foi falado em cima da mesa, que prevê só, portanto, um coordenador dos serviços digitais, portanto, mantendo a ANACOM, mas já excluindo a CNPD e a ERC. Em conclusão e em síntese, gostava de deixar só quatro notas finais para terminar. Primeiro que a regulação do ecossistema digital é hoje em dia um fator de extrema importância para a preservação e para o bem-estar das nossas sociedades, para o funcionamento das nossas sociedades enquanto sociedades livres, democráticas, justas, igualitárias e progressistas. Segunda nota, que a regulação do ecossistema digital não pode ser vista como um fator inibidor da inovação tecnológica ou como um entrave ao desenvolvimento dos negócios. Uma regulação transparente num Estado de Direito é fundamental para garantir um bom equilíbrio entre a preservação dos valores fundamentais e os desígnios do progresso económico e tecnológico. E tem que ser assim, pelas razões também que a professora Paula enunciou há pouco. Muito bem. Terceira nota, a regulação do digital, isto faz-me lembrar tanto o início também da regulação do RGPD, quando se fala há um bocado. A regulação do digital pode funcionar e pode ser eficaz. Não é? As dúvidas que se colocavam, não é? Quer dizer, isto nunca, é uma coisa que nunca será implementada, nunca existirá, quando se iniciou a discussão sobre o RGPD. A regulação digital pode funcionar e ser eficaz. No combate à desinformação, na proteção de menores, na defesa dos direitos dos consumidores, na proteção dos dados pessoais. Mas nenhuma autoridade, por mais competente e apetrechada que seja, poderá sozinha ter uma ação eficaz na regulação de um espaço que é absolutamente transversal à sociedade, é imanente à sociedade e que se estende pelos mais variados setores de atividade. Quarta nota e última. Para a boa implementação do novo quadro regulatório do digital, será tão importante ter um bom coordenador da ação regulatória para o digital, e é muito importante que tenhamos um bom coordenador e uma boa coordenação da ação digital, mas é tão importante que ele seja bom, como também desenvolver um modelo de cooperação consistente com outras autoridades setoriais, aproveitando as competências estatutárias e técnicas de que já dispõem nos seus âmbitos de atuação. Todos, quer coordenadores de serviços digitais que venham a assumir essa função, quer todas as autoridades portanto, que venham a ser envolvidas, porque será inevitável, venham a ser competentes ou não, ou seja, competentes designadas como tal, vão precisar urgentemente de desenvolver conhecimentos, procedimentos, bem como vão precisar de recursos materiais e humanos especializados e dimensionados de forma adequada à sua missão. Os riscos de regulação identificados pelo professor Mário Gomão existem, vão ser, portanto, e a forma que eu penso que temos para os mitigar, e é aquilo que está a acontecer também, que já estão há mais anos a trabalhar nisto, é um modelo de cooperação eficaz. E conseguimos, e o último ano e meio, mas desde que começámos a trabalhar no DSA, que ERC e a ANACOM, e penso também tanto a CNPD, temos estado a funcionar como se tivéssemos uma lei de execução. Tivemos um ano e quatro meses a cooperar e a dar resposta a todas as solicitações que nos chegavam pelo board dos serviços digitais, por via da ANACOM, e a cooperar. Portanto, a cooperação é possível entre reguladores e então, se queremos fazer alguma regulação do digital, é fundamental. Muito obrigado. Muito obrigado.
Chegados a este ponto, eu transfiro o controle da sessão para o professor Eduardo Pereira de Cruz Pinto, que entenderá, ou não, mas julgo que sim, enquadrar algumas questões que possam existir, nomeadamente as suas. Okay. Muito obrigado.
Boa tarde a todos. Eu tenho aula às duas. Conto com a diligência do diretor da faculdade, claro. E por isso, em 5 minutos, creio que o debate ficará para a segunda parte, não? Na próxima vez viremos. Não sei se as 2 horas eram mera referência, como é a regulação, ou se por acaso podemos levar isso mais a sério. Eu começo por cumprimentar o Mário, pela organização, o ISEG, o professor Almeiro, referência e inspiração do nosso clube, a mesa, os reguladores todos, cumprimento sobretudo a Paula e o Nuno, se me permitem, porque são meus colegas na Faculdade de Direito, e cumprem uma das missões da Faculdade, que é pôr o conhecimento que nós lá produzimos ao serviço da sociedade. Vocês são esses, e por isso cumprimento-vos, cumprimento todos os curiosos que aí estão, porque certamente foi a curiosidade que vos moveu a vir cá. Eu, em 5 minutos, apresento 2 tópicos e, se não se importam, deixarei depois o Mário, que esteve sempre aqui, e ele colocará então as questões e o debate que prosseguirá. Primeira coisa, convidar um professor de Direito para falar depois dos reguladores, sobretudo um professor que não tem funções, é um risco. Porquê? Porque ainda perguntava um aluno que me visitou hoje de manhã se gostava muito de me convidar para fazer uma coisa. Ele é membro do Conselho de Administração de uma empresa pública, dessas dos top 5, como agora se diz. E depois dizia-me, depois de muita coisa, dizia-me: mas o seu professor, desculpe, mas está a trabalhar ou continua a dar aulas? Disse: bom, eu continuo a dar aulas. E uma coisa boa de dar aulas é que nós lemos, damos aulas, pensamos, e a tecnologia digital agora pôs-nos uma preguiça enorme. Não vale a pena escrever livros. Cada vez que acabamos de escrever um livro sobre um tema, já temos outro em cima da mesa e outro em cima da mesa. Escrever livros para quê? E depois temos o ChatGPT, que ajuda muito quando é preuso. Custa mais um bocadinho, mas é bom. Permite criar um agente. Falamos com ele. Em vez de falar com o colega na sala dos professores, falo com o chat. Depois digo que estás a ser muito simpático comigo e ele diz que tem razão. E, portanto, eu posso fazer isso, conversar, ter ali um estímulo, não beber tantos cafés, porque é um café social, vamos beber um café. Então, às vezes bebem-se 10 cafés na faculdade, enquanto falamos com os colegas, e agora não bebo tantos cafés, estou mais calmo. E por isso tenho 2 tópicos para deixar. Primeiro, em tudo na vida há um eixo e uma roda. A regulação devia ser assim. Devia ter uma roda, são vocês, os vários reguladores, e um eixo, que era uma espécie de teoria geral da regulação. Já vi umas coisas sobre isso, mas depois, como constatamos, não há modelo comum, logo não há teoria geral. As rodas andam soltas e às vezes matam pessoas. Dá para aí, rodas, dá com um pau, anda tudo à procura do eixo. Cadê o eixo? A União Europeia, cada vez que tem um problema, faz leis. Pois, bastava ler o Cícero para saber, muitas leis, muita injustiça, não vale a pena ir por aí. Leis, 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 burocratas de luxo a produzir mais regulamentos, depois regulamentos a produzir regulamentos. E a União Europeia, que é uma espécie de agência de viagens, agora também tem tendências autoritárias. A Comissão Europeia acha que manda, não sabemos onde é que estão as normas e as regras que permitem mandar tanto, e por isso a coisa está mal, não é? Estamos, infelizmente, eu podia vir para aqui criar aquela pantomima que vivemos num Estado de Direito. Quem é que acredita nisso? Nós vivemos num Estado em que a política manda no direito. Não é o direito que manda na política. E quando a política manda do direito, o que temos é um direito do Estado e não um Estado de Direito. Basta ver que a União Europeia hoje, em todas as matérias, todas, incluindo a vossa, o que faz é produzir normas que são instrumentos de governo, mas não há ninguém que diga as regras jurídicas. As regras jurídicas são instrumentos de justiça. Quando não bate a bota com a perdigota, isto é, quando o direito e a política não andam juntos, a coisa fica difícil. E por isso, temos um primeiro tópico que é uma dificuldade imensa. O direito está em crise, a União Europeia está-se nas tintas para o direito, desculpem lá dizer-vos isto, não é por não ser europeu que estou a dizer isto, mas caramba, tenho uma cidadania europeia e acho que posso criticar, é um dos dons que a Europa diz, é que nós podemos criticar, não muito. Mas, normalmente, o direito que se aplica na União Europeia é o direito que está de acordo com os interesses da Europa. Quando os interesses da Europa não são esses, e falta saber que os interesses da Europa são os interesses da Comissão, as coisas não resultam. E, portanto, não há credibilidade hoje, sequer, para a União Europeia aparecer, como já apareceu e já foi, uma referência de direitos, porque não é. Nós só podemos dizer isso em ambientes fechados, e aqui na Assembleia da República, onde não estão muitos políticos, estamos só nós, não é? Porque senão também não se podia dizer, e quem diz é castigado. Portanto, certamente castigado não significa deixar de dar aulas, significa de não ser convidado para aparecer em público, porque o espaço comunicacional está certamente controlado. Eu não sei se vai haver multa pela desinformação de dizerem que os russos acabaram com o Nord Stream. Agora, 2 anos depois, descobriram que não foram os russos. Vai ser alguém multado por andar a dar desinformação. creio que não. A desinformação, quando é boa, isto é estar de acordo com o interesse que eu quero no momento, a coisa funciona. Portanto, há reguladores. Ah, tenho todo o respeito pelo regulador, mas o regulador sabe que a peta está contada, o efeito está produzido e agora salve-se quem puder que já vem uma peta a seguir. Portanto, quando nós olhamos para o mundo da regulação, olhamos para o mundo das normas. Explicámo-las, estão ali direitinhas e tal, ouvimos os reguladores explicarem muito bem o seu papel. Eles não têm culpa, porque eles têm o papel na peça, mas o dramaturgo que escreve a peça não são eles. Só que o dramaturgo não presta. Não há qualidade das pessoas que arquitetam. E depois, há muitos legistas e poucos juristas. Os juristas são arrumados depois em funções que têm que cumprir o que os legistas determinam. A coisa fica chata. E nem sequer dá para arredondar esta. Portanto, moral da história. Já não tenho tempo para o segundo tópico. Estou a olhar ali para aqueles zeros e estou a imaginar que passaram 10 minutos. E, portanto, ser criativo. E, o primeiro tópico é há uma crise, de facto, do direito que afeta a regulação. O segundo tópico é o que é que a universidade pode fazer? Bom, depende. Cada vez que se convidam políticos para ir à Faculdade de Direito, eles falam, dizem o que vão fazer, pedem desculpa da agenda e saem. Ora, o povo diz, pergunta quem pode, responde quem sabe. Afinal, quem é que responde? Os políticos fazem as perguntas, dão as respostas, nós produzimos teses, doutoramento, mestrado e tal, fazemos conferências, vai tudo para a biblioteca, aparecem as 11 mil virgens, estão ali os livros todos a jazer, ninguém os lê. Ninguém os lê. Nem os políticos que decidem vão lá ler aquilo. E, portanto, nós produzimos, de facto, muita coisa que depois são vocês que trazem cá para fora, porque vocês são os nossos livros, porque ninguém lê o que nós produzimos. E isto faz com que as universidades, que tinham um papel na União Europeia, que toda a gente sabe qual era estar à frente do seu tempo. Ora, eu espero que todos vocês estejam à frente do vosso tempo, mas depois o tempo puxa-vos para trás, porque vocês têm que cumprir normas. A ideia de haver gente boa, gente competente, que devia estar a fazer coisas mais para cima, está a tentar cumprir leis feitas por pessoas que não têm tanta competência, não resulta, basta estudar o Império Romano. E por isso, não há cultura clássica, não há suficiente educação, há muita formação, mas há pouca educação. Toda a gente sabe isso, os professores estão com grandes dificuldades de se manterem professores, cada vez somos mais solicitados para ir trabalhar para fora, as pessoas que só ficam professores acham que não sabem fazer mais nada, coitado deste homem, não sabe fazer mais nada a não ser ficar aqui na faculdade a aturar estes miúdos e tal, e a contratação pública, e a inteligência artificial e tal. Fica dito, não há nenhum conceito jurídico de inteligência artificial, peço vénia para a opinião contrária, os conceitos jurídicos levam muito tempo a fazer, não são definições legais, que vai lá qualquer um e escreve umas tretas no código, não é assim. Os conceitos jurídicos precisam do maior número das melhores opiniões, isso leva tempo, e o digital não dá tempo. Hoje em dia enfrentamos uma situação que nós não conseguimos pensar aquilo que são as transformações colocadas às pessoas, ao direito. Não, não há tempo. Andamos sempre a correr atrás do prejuízo. Ora, a faculdade tem que prevenir. Prevenir, prever. E para isso é preciso cultura. É preciso aulas. Formação profissional dão as profissões, os reguladores, etc. Nós damos conhecimento em contraditório. E isto requer pessoas capazes de o fazer. Ora, investir... E eu termino assim, investir é preciso. Até para destruir é preciso investir. Se nós recebermos investimento suficiente para colocarmos o pensamento, a inteligência artificial não existe, porque não há inteligência sem pensamento e aquilo que lá está não pensa, porque ninguém ainda conseguiu reproduzir o cérebro humano e, portanto, pensar a universidade para chegar a bons modelos significa investir dinheiro. É preciso dinheiro, é preciso saber onde é que se põe o dinheiro. Não se pode ir para a corrida armamentista e ao mesmo tempo o Estado Social e as alterações climáticas e a universidade. A universidade precisa de dinheiro. Termino dizendo aquilo que dizia um velho pedagogo brasileiro: se a educação é cara, experimentem a ignorância. Muito obrigado.
Muito obrigado. Antes de mais, agradecer todas as apresentações. É óbvio que fica muito complicado, deste lado, querer cortar o tempo que cada um de vós dedicou à apresentação, porque essa matéria é absolutamente diferenciadora de qualquer outra que aqui possa aparecer, porque vocês são, de facto, as pessoas que nós queríamos ouvir. E, portanto, está comprometido o espaço de debate. como já devem compreender, nós estamos em cima da hora de almoço, muitos querem sair porque têm outros compromissos, e eu tenho imensa pena, porque de facto esta, uma sessão deste tipo, se calhar, deve ter uma almofada maior, e não teve, foi tudo muito, muito pressionado, mas ainda assim foi, eu penso que foi bastante enriquecedor, pelo menos para mim. E ver pessoas que nos seus setores ou na sua transversalidade pensam nestas coisas é extremamente motivador para nós, ou seja, nós não andamos aqui perdidos, alguém está a pensar em cuidar, enfim, um bocado, falou-se muito dos jovens, falou-se muito destes problemas que muitas vezes estão na periferia daquilo que nos acontece habitualmente, não a nós, mas que são extremamente interessantes porque são franjas da sociedade que não têm ninguém que os defenda. E, portanto, nesta perspectiva, e noutras todas que foram aqui apresentadas, acho que o debate, mesmo a ausência de debate, ou sobretudo a apresentação, foi extremamente enriquecedora, pelo menos para nós, o ISEG e o Clube Europeu de Governança de Sistemas de Informação. E, portanto, mais uma vez estou agradecido a todos pela vossa atenção. Muito obrigado a todos pela vossa presença. Falta dar uma informação. Houve um conjunto de pessoas que manifestou interesse em almoçar. Eu já comprei algumas senhas e o almoço tradicionalmente ocorria aqui neste restaurante, mas hoje é dia de debate, é dia de plenário. O que me disseram foi, olha, não é possível comportar X pessoas, não temos sequer mesa para isso. Portanto, o que nós vamos fazer é dirigir-nos ao restaurante barra refeitório da Assembleia da República, que é no edifício tradicional. Portanto, quem manifestou esse interesse, eu já tenho a senha, vão comigo e vamos até lá comer qualquer coisa. Quem tiver com pressa, pois com certeza, vai às suas vidas. Muito obrigado.